Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, muito boa tarde. Vamos dar início à nossa audição ao abrigo do regimento. Penso que será a última vez, pelo menos nesta legislatura e nesta sessão legislativa, que o Sr. Ministro e os Srs. Secretários de Estado aqui estarão ao abrigo do regimento. Espero que seja uma sessão proveitosa, será certamente. E vamos começar, como habitualmente, por uma primeira ronda, em que cada grupo parlamentar irá dispor de 10 minutos para formular as suas questões. Eu pedi aos grupos parlamentares que fossem rigorosos e não ultrapassassem o tempo que está estabelecido para cada um. Depois, o Sr. Ministro e, se assim o entender, os Srs. Secretários de Estado irão dispor de meia hora para responder em bloco às questões formuladas e depois haverá uma segunda ronda com tempos diferenciados. Lá chegaremos. E, portanto, eu começaria por dar a palavra ao grupo parlamentar do Partido Socialista. Quem vai intervir é o Sr. Deputado Jorge Fão. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, os Transportes, o Sr. Secretário das Obras Públicas, normalmente os restantes membros da mesa. Sr. Ministro, estamos numa audição parlamentar que, tendo um enquadramento regimental, de acordo com aquilo que as novas... Não se ouve. É que aqui está a se ouvir bem. Eu peço desculpa, a voz está um bocado rouca, mas o que não é essa a questão. Mas eu aumento um bocado a intensidade. Mas deste lado, eu pelo menos estou a ouvir bem. Não, é capaz de não haver aí retorno aí nos microfones, não sei. Aqui está ligado. Posso tentar puxar, falar um pouco mais alto. Não sei se é aí a questão do som. Bom, continuamos, porque realmente o tempo passa seguramente de uma forma veloz e, portanto, tanto conta exatamente depois dos cumprimentos que fiz, tanto conta de que estamos realmente a cumprir mais uma audição parlamentar, que em termos regimentais proporciona a possibilidade à Comissão de Obras Públicas, Transportes e Comunicações de dialogar com a equipa do Ministério das Obras Públicas, naturalmente com o Sr. Ministro, como Sr. Responsável. Eu não sei, há sinais de que não está bem, não sei se posso continuar. Posso tentar mudar de local.
Não sei se será um problema de microfone, mas de qualquer maneira...
Os serviços, não sei se dão apoio. Mais longe? Mais longe. Ah? Pronto. Eu há bocado tinha mais perto, diziam que era preciso estar mais próximo. Portanto, esta oportunidade, mais uma oportunidade, e há que realçar que realmente ao longo desta legislatura muitas foram as oportunidades que todos os partidos, atualmente também o partido que apoia o governo, que é o Partido Socialista, mas todas as oposições tiveram de questionar diretamente, colocar os pontos de vista, lançar as polémicas com os responsáveis do governo e com o Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, quer através daquilo que são os regulares debates quinzenais com todo o governo, os agendamentos protestativos, as audições regimentais, enfim, todo um conjunto de instrumentos que, felizmente, o desenvolvimento do trabalho parlamentar e desta sessão legislativa proporcionou em toda a Câmara e, naturalmente, enriquecendo assim o debate democrático e fortalecendo a própria democracia. Este, por força do tempo em que está a acontecer esta audição, inevitável será falarmos efetivamente de balanço, de fim de gestão, porque praticamente caminhamos exatamente para o final de mandato, faltam cerca de 3 meses aproximadamente, mas em termos de atividade parlamentar, o ano parlamentar está praticamente a chegar ao fim e, portanto, esta é uma das últimas oportunidades que a Assembleia dispõe para, neste caso, a Comissão de Obras Públicas, debater com o Ministério das Obras Públicas, através do Sr. Ministro, Sr. Responsável, as questões relacionadas com o trabalho desenvolvido ao longo de cerca de 4 anos e meio. Penso que é de justiça assinalar que foram, naturalmente, muitos condicionalismos e os constrangimentos com que foi necessário, enfim, deparar e que foi necessário encontrar soluções. Foram realmente muitos os problemas que se colocaram ao Ministério das Obras Públicas, alguns decorrentes da atualidade do desenvolvimento das questões estruturais de Portugal, outros que já provinham efetivamente do passado e que era necessário encontrar soluções, projetos que estavam parados e que claramente tiveram avanço nesta legislatura com grande entusiasmo no Ministério das Obras Públicas, decisões que estavam por tomar há muitos anos, com muitos estudos acumulados, muitos avanços e recursos, mas que efetivamente era necessário assumir, e aqui se aplica a velha máxima que pior do que decidir porventura menos bem em determinados momentos é não decidir, e eu acho que essa máxima esteve sistematicamente presente na ação desta equipa e, portanto, decidiu na maior parte das situações, correndo riscos, naturalmente gerando polémica, construindo divergência, gerando debate, mas, efetivamente, sempre do confronto de ideias que foram surgir no debate parlamentar, percebi por parte da equipa do Ministério das Obras Públicas uma disponibilidade para encontrar soluções que, porventura, às vezes, tinham subjacentes algumas correções de trajetória, mas que mostravam exatamente a democraticidade da decisão e a humildade do espírito de encontrar as melhores soluções, mas, atualmente, quem decide tem a responsabilidade de decidir, tem de manter um rumo, e foi exatamente esse sempre o sentimento que os deputados do Partido Socialista, e naturalmente eu próprio, percebi da ação desta equipa do Ministério das Obras Públicas. E, portanto, o que claramente, no meu entender, resulta deste balanço que estamos a fazer do lado, essencialmente, da Assembleia, é que houve aqui uma determinação de avançar, uma vontade determinada de fazer, correndo riscos, obviamente, como já disse, e gerando polémica e debate, e, eventualmente, muita divergência por vezes. Mas foi evidente, e é evidente, que a preocupação deste Ministério é avançar. Avançar no sentido de dotar Portugal de melhores infraestruturas, avançar no sentido de não permitir que Portugal fique irremediavelmente afastado dos ritmos de desenvolvimento tecnológico e estrutural e, claramente, não permitir que Portugal seja excluído exatamente dessa determinação que, naturalmente, com os nossos atrasos ancestrais e estruturais, é necessário combater e é preciso recuperar tempo. E, portanto, isto é uma nota introdutória que eu acho que, em abono da verdade, tinha de fazer e faço-o com sinceridade, sem qualquer tipo de espírito, enfim, de apoio exagerado no plano político ou partidário, que naturalmente também me cabe e que não há nenhum tipo de problema em que se faça, porque as oposições também têm o direito, obviamente, de discordar e combater. Agora, as polémicas foram muitas, o ruído foi muito e a obstaculização também foi muita. Naturalmente, enfim, no exercício daquilo que são os direitos parlamentares, mas o ataque foi em determinados momentos demasiado, no meu entender, cerrado e, sobretudo, insinuoso e, de alguma maneira, despropositado. E, portanto, acho que será também momento, Sr. Ministro e equipa do Ministério das Obras Públicas, porventura, sobretudo em relação a todas, mas eventualmente a estas últimas maiores polémicas que têm sido lançadas, com um espírito claramente de insinuação e um espírito de condenação prévia de situações que, porventura, não encerram qualquer tipo de problema nem de ilegalidade nem de ilegitimidade, mas que precisam desse crescimento público, esta é uma boa oportunidade, seguramente, Sr. Ministro, para falar, por exemplo, sobre a matéria que diz respeito há alguma correção de trajetória no que diz respeito a calendários de lançamento de grandes projetos, de obras públicas, estamos a falar da alta velocidade, estamos a falar de algumas questões do plano rodoviário, estamos a falar de alguns aspectos também da construção do novo aeroporto de Lisboa. Acho que será um bom momento também, Sr. Ministro, a propósito das polémicas, de falar e aprofundar as questões e a informação, porque acho que é de informação essencialmente que se necessita, sobre a Fundação para as Comunicações Móveis e também, por que não, aflorarmos novamente aqui e discutirmos a matéria relacionada com a entrada da PT na TVI. São temas recentes de polémica, mas é exatamente no local próprio em que essas questões devem ser abordadas e os crescimentos devem ser dados. E, portanto, para além disto, acho que também, como dizia no início, é momento de fazermos alguns balanços, não naturalmente, porque já foi feito de alguma maneira, ou penso que razoavelmente exaustivo, na última audição que tivemos aqui em maio, onde o Ministro, aliás, até foi criticado porque trazia um conjunto de apontamentos, eu acho que isso é exatamente a preocupação de dar a conhecer com pormenor todo o trabalho que foi desenvolvido, mas penso que, no que diz respeito às três grandes, ou aos quatro grandes setores de intervenção, que foram estudados com pormenor ao longo de cerca de 2 anos, estou a falar naquilo que diz respeito às questões do setor aeroportuário, do setor marítimo portuário, da logística, ou seja, das plataformas logísticas e das questões da ferrovia. E, naturalmente, esta também, naquilo que entendam ser as questões mais importantes, poderíamos agora aqui aprofundar no âmbito da sua intervenção mais alguns pormenores sobre quais são os planos que, efetivamente, o Ministério neste momento dispõe, em estreita colaboração com o Estado de Portugal, uma vez que toda a rede viária nacional foi concessionada, melhor dizendo, para o Estado de Portugal, no que diz respeito às questões da melhoria da rede viária nacional e das estradas nacionais, quais são os aspectos principais que ainda permanecem, naturalmente, como fragilidades, porque há muitos problemas para resolver, e, por outro lado, também as linhas de pensamento e as orientações de intervenção política no setor rodoviário, essencialmente do que diz respeito à rede de estradas nacionais. No que diz respeito à ferrovia, também muito ruído tem feito sobre a matéria. Já não falo na questão da alta velocidade, porque será seguramente a oportunidade de falarmos sobre o desenvolvimento dos projetos, mas sobretudo na rede convencional, onde há claramente um conjunto de ações, de intervenções, de obras, de projetos lançados e de investimentos em curso na rede ferroviária convencional, que tantas vezes é afirmado pelas oposições que têm merecido um completo abandono e desprezo por parte deste Ministério. Acho que é um bom momento para se relembrar e elencar aquilo que tem sido aqui, exatamente, as preocupações e as obras em curso na lógica de uma melhoria progressiva nos muitos problemas que temos na rede convencionária ferroviária, na rede convencional ferroviária. Naturalmente deixarei ao critério do Sr. Ministro abordar questões relacionadas com o setor marítimo-portuário e com o setor aeroportuário, mas queria sentar também aqui um pouco mais a atenção em todo um grande trabalho, quer ao nível da definição da estratégia, quer ao nível de um plano de ação definido e de um calendário, que no que diz respeito à logística, ou às plataformas logísticas, ao denominado Portugal Logístico, durante este mandato foi progressivamente definido e construído. E, portanto, será uma boa oportunidade para que se faça aqui exatamente um ponto de situação completamente atualizado, qual é o desenvolvimento neste momento no terreno dos vários projetos, das várias plataformas previstas, no que diz respeito quer às negociações para a sua concretização, quer já, nomeadamente, algumas delas em concretização. E por último, porque realmente o tempo está a terminar mesmo, por último, solicitava ao senhor, e peço desculpa voltar atrás só em relação à questão das plataformas, e porque há uma questão de natureza regional que também me preocupa e sistematicamente sou questionado por ela, gostaria de ter uma informação mais pormenorizada sobre a plataforma transfronteiriça de Valença e quais as perspectivas e, sobretudo, o calendário previsto para o seu anúncio público por parte do Ministério. Termino, como dizia, solicitando também sobre este grande envolvimento do Ministério das Obras Públicas no avanço do plano tecnológico, no combate à exclusão ou à infoexclusão e numa popularização e generalização do acesso em todas as classes sociais, combatendo assim as desigualdades da maior parte dos cidadãos portugueses, sobretudo das crianças e dos jovens, às novas tecnologias e aos meios informáticos, que nos fizesse também, e a propósito disto pode-se abordar o problema seguramente da Fundação, um balanço da situação, um ponto da situação, do êxito que efetivamente entendemos ser um êxito no que diz respeito ao cumprimento e ao avanço do plano tecnológico.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao parlamentar do PSD, Sr. Deputado Jorge Costa. Disponho 10 minutos também. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Deputados de Estado, Srs. E Srs. Deputados. Sr. Ministro, eu não sei se hoje traz um discurso escrito, como da última vez que veio aqui. Eu lhe recordo que esta é uma audição parlamentar em que os grupos parlamentares a colocam as questões e recordo-lhe também que ficou célebre a sua última vinda aqui à Comissão. Ficou célebre até porque a única notícia que saiu na imprensa era que o Sr. Ministro não tinha respondido às perguntas que todos os grupos parlamentares lhe fizeram nessa ocasião, com um conjunto de, na medida em que já trazia um discurso escrito, independentemente das perguntas que nós tínhamos para lhe fazer. E por isso eu hoje não lhe vou fazer muitas perguntas, até para não ter esse, para o Sr. Ministro não ter esse alibi de não responder às questões, porque são muitas, não lhe vou fazer muitas perguntas, vou concentrar esta minha primeira intervenção num único assunto, a atrapalhada da Fundação para as Comunicações Móveis. Sim, porque isto é um processo, de facto, que é uma enorme atrapalhada. Começou com a Fundação para a Sociedade de Informação, criada em junho de 2007, depois evoluiu para a entidade gestora para a Fundação da Sociedade de Informação, em julho de 2007, um mês depois, e finalmente com a criação da Fundação para as Comunicações Móveis, em setembro de 2008. E aqui aparece a primeira curiosidade, é que nós estamos perante uma fundação de direito privado, como temos referido, e que diz nos seus estatutos que para a prossecução dos seus fins, a Fundação para as Comunicações Móveis desenvolve as atividades e ações que os seus órgãos se entenderem convenientes, cumprindo-lhe designadamente, e é a linha A do artigo 3º dos estatutos, designadamente financiar, ou seja, estamos perante uma fundação de direito privado que tem como fim financiar ou subsidiar projetos definidos e promovidos pelo Estado português. Na linha C, conceder financiamentos ou subsídios a quaisquer pessoas singulares ou coletivas. Dinheiro público que pode ser utilizado para conceder financiamentos ou subsídios a quaisquer pessoas singulares ou coletivas. E, finalmente, é a cereja em cima do bolo. Desenvolver, promover, financiar o subsidiar quaisquer projetos, ações ou campanhas. Tout court. Financiar ou subsidiar quaisquer projetos, ações ou campanhas. Com dinheiro público, esta Fundação pode fazer tudo isto que está, é o que está nos estatutos da Fundação, criada em 11 de setembro de 2008. Pelo meio deste processo, foram uns 25 milhões de euros na Fundação para a Sede de Informação, que foram investidos pelos operadores, e com isto, o Ministério deu por satisfeitas as contrapartidas derivadas da distribuição da licença que tinha sido atribuída à Onlyway. Com estes 25 milhões de euros, o Ministério deu por satisfeita as contrapartidas. Ou seja, a distribuição da licença da Onlyway pelos outros três operadores valeu, em contrapartidas, apenas 25 milhões de euros. E, portanto, a primeira pergunta que eu lhe coloco, Sr. Ministro, a propósito desta matéria das contrapartidas é qual é o ponto de situação das contas da questão das contrapartidas devidas para a atribuição das licenças do MTS. É o Ministério que diz, na resolução do Conselho de Ministros 143 de 2006, é o Ministério que diz que estas contrapartidas excedem os 1.300 milhões de euros. E, portanto, a primeira pergunta é saber quais são as contas destes 1.300 milhões de euros, o que é que já foi satisfeito, o que é que não foi, já que, volto a dizer, estamos perante obrigações dos operadores com o Estado e, portanto, com a sociedade e com o público. E, portanto, nós percebemos bem qual foi o objetivo desta Fundação, que foi claramente o de fugir, de furtar-se ao concurso público. Este foi o objetivo claro, está hoje evidente, da Fundação. É uma Fundação que funciona de direito privado, como referi, que tem instalações gratuitas cedidas pelo Ministério das Obras Públicas, que tem Conselho Geral com um Presidente e dois dos seus membros nomeados pelo Governo. Que o Sr. Ministro diz em entrevista à televisão que controla completamente. Portanto, estando perante mas por outro lado, tem estes fins, o de subsidiar quaisquer projetos ou campanhas, ou financiar ou subsidiar projetos referidos pelo Estado. E, portanto, de facto, estamos perante a utilização de dinheiro público com o objetivo de furtar-se ao concurso público. E não se venha dizer que podia haver outros concorrentes para o fornecimento destes computadores. Não pode haver. Não pode haver porque o Governo, no regulamento que juntou recentemente ao comunicado das operadoras, está lá claro que as características técnicas definidas para o computador são exatamente aquelas do computador Magalhães. Ou seja, não há mais nenhum computador no mercado. Não podia haver, porque isto é feito ao contrário. Primeiro definem-se as características técnicas do próprio computador Magalhães. E, portanto, não se venha dizer que os operadores tinham liberdade. Não tinham, porque não há outro. Tinham liberdade de escolher fornecedor. Não tinham, porque é este computador. E, portanto, estamos, de facto, perante um caso de fuga à utilização do concurso público. É uma Fundação que tem mais dinheiro hoje do Estado do que teve dos operadores, apesar desse dinheiro ser dos operadores também ser devido a contrapartidas ao Estado. E, portanto, Sr. Ministro, outra pergunta é: por que razão não houve concurso público para a aquisição dos computadores da JP Sacoud, se a Fundação funciona em instalações de Estado, com dinheiro de Estado e presidida por um elemento próximo do Governo e integrando outros elementos do Ministério para prosseguir fins de política e educação do Governo, que até foi usado abusivamente em tempos da antena da campanha do Partido Socialista, como é sabido. E, portanto, são estas questões prévias que eu gostaria de ver esclarecido. Também gostávamos de saber quantos elementos do gabinete do Sr. Ministro e dos Srs. Secretários de Estado têm funções de facto na Fundação. Gostávamos de saber isso. Quais são e quantos são. E também, voltando à questão das contas, quanto é que o Estado está a gastar atualmente com a Fundação? Tendo em conta que já é o segundo ano em que a Fundação recebe verbas do orçamento da ANACOM, quando é que vão ser apresentadas as contas? Porque 36 milhões de euros em duas tranches, mais as verbas dos operadores, está na altura de nos apresentar, para além das contas, das contrapartidas que eu referi, está na altura de nos apresentarem as contas da própria Fundação. O Sr. Ministro disse, na altura, que o Magalhães seria pago pelos operadores, com as verbas da Sociedade de Informação, até porque os operadores teriam interesse no negócio dos computadores, na medida em que com isso beneficiariam também do negócio da banda larga. Senhor Ministro, sabe quantos computadores é que foram distribuídos, naturalmente? 300 mil computadores. Sabe quantos é que aderiram à banda larga? Dos 300 mil. Sabe? Sabe. Eu vou lhe dizer, 200. São cerca de 200. Ou seja, a conclusão é que, de facto, o Magalhães é integralmente financiado pelo Estado. Integralmente financiado pelo Estado, porque, de facto, em 300 mil são 200 que aderiram. E repare até que a própria queixa que foi apresentada na Comunidade Europeia, por um dos concorrentes, é a própria Comissão Europeia que diz, nas conclusões preliminares do relatório do Comissário, que diz que o Governo prossegue a sua política fora dos limites da lei da contratação pública e das diretivas comunitárias. E, nomeadamente, a diretiva relativa à adjudicação de ponto de posta pessoa a quem bem entende os contratos de fornecimento de bens que servem à sua política. Estas são as conclusões preliminares. Eu gostava de saber também que resposta é que o Governo deu, à Comissão Europeia relativamente à queixa e relativamente a esta conclusão que, clara, conclusão preliminar clara do relatório, quando diz que o Governo prossegue a sua política fora dos limites da lei da contratação pública. Senhor Ministro, é por estas razões, é por duvidarmos profundamente do modelo, é por considerarmos que isto é uma forma de fuga e de furtar, do Governo se furtar ao concurso público, que o PSD, e pela falta de transparência de todo este processo, que o PSD vai requerer a intervenção do Tribunal de Contas nesta matéria. Falaremos de imediato, por forma a que uma entidade como o Tribunal de Contas possa, de facto, avaliar o modelo que o Governo seguiu, porque transparente não tem nada, apenas foi uma forma encontrada, repito, para fugir ao concurso público.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP. Sr. Deputado Bruno Dias, dispõe de 10 minutos também. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, saúdo naturalmente o Sr. Ministro, para não perdermos mais tempo. Sr. Ministro, veja lá se está recordado desta coisa que o senhor disse aqui há 2 anos.
Quando o investimento no programa de escolas, orçamento público do Estado, zero, andará para esta hora de certeza. Também é preciso ver que os computadores também, as peças, os componentes, quando variaram 3 anos, mas enfim, esse dinheiro é todo das contrapartidas dos operadores que nós denunciámos, como sabe. Estava há 7 anos que as licenças foram atribuídas e há 7 anos que este problema.
Muito bem. O que acabámos de ouvir foi a gravação da reunião realizada nesta mesma sala, vai agora fazer 2 anos, em que o Sr. Ministro, respondendo ao PCP sobre a base de financiamento deste programa e às escolas e das iniciativas que lhe estavam associadas, o Sr. Ministro disse-nos financiamento público zero. Financiamento público zero, repetiu até mais outra vez, e depois veio dizer que este dinheiro é todo resultante das contrapartidas que as empresas privadas têm neste processo das licenças de terceira geração e do MTS. Pouco mais de 1 ano depois, chegámos à conclusão que a afirmação que o Sr. Ministro proferiu nesta mesma sala não corresponde à verdade. Quando o senhor aqui disse, aí sentado onde está, financiamento público zero, ora, aí temos o Diário da República a demonstrar um conjunto de financiamentos que são transpostos da esfera pública para esta Fundação para as Comunicações Móveis, que vem para o mesmo lugar e, por sinal, para as mesmas instalações do Fundo para a Sociedade de Informação que foi criado pelas empresas. E temos aqui a situação espantosa de uma fundação instituída por empresas privadas em que o Estado assume explicitamente a responsabilidade pelo financiamento, transfere verbas para as empresas que a criaram para compensar o custo de iniciativas que estas se comprometeram a garantir. É verdadeiramente espantoso que haja esta atitude por parte do Governo, em primeiro lugar, procurando fazer crer o Parlamento e o país de que fundos que vêm de empresas privadas não têm que passar por nenhuma prestação de contas e por nenhuma demonstração de resultados, quando se sabe que esses fundos, por serem contrapartidas de concurso público, são evidentemente da esfera da fiscalização pública e da informação em termos da sua base orçamental. E, por outro lado, a situação que carece de esclarecimento cabal de um governo, da parte do governo, em que as citadas empresas, TMN, Vodafone e Sonae, receberam no mínimo uma verba superior a 47,8 milhões de euros. Estou a citar o extraordinário esclarecimento conjunto com o timbre do Ministério e o timbre das empresas privadas, que aponta para 47,8 milhões de euros da Fundação Prestado de Informação, a título de compensação pelas mesmas ações que as empresas tinham que desenvolver como contrapartida do processo da licença do MTS. E, portanto, a pergunta, é, para além desta, é como é que explica o Governo que desde setembro passado toda esta operação governamental funciona a partir de uma fundação privada instituída por três empresas e relativamente à qual o Governo disponibiliza instalações e verbas sem que nenhuma informação concreta seja sobre isso disponibilizada. Informar os seus deputados e o seu ministro da parte do grupo parlamentar do PCP, ontem mesmo, peço desculpa, na sexta-feira passada, seguiu da Assembleia da República, do grupo parlamentar do PCP, seguiu para o Tribunal de Contas a exposição, dando conta do problema que está criado e apontando, chamando a atenção para a necessidade de um cabal apuramento, averiguações e esclarecimento deste processo. É evidente que estamos perante uma matéria que exigiria e exige a apresentação de contas ao Parlamento. E não é apenas quanto dinheiro é que já foi gasto e quanto dinheiro é que vai gastar depois. É evidentemente necessário a apresentação de contas de forma consolidada e com toda a transparência que até ao momento não aconteceu. Uma segunda questão relativamente à polémica que tem vindo a surgir no país sobre os chamados grandes projetos e sobre uma expressão significativa e que foi utilizada na altura pelo Sr. Primeiro-Ministro sobre o escrúpulo democrático. O escrúpulo democrático que levaria a que decisões fossem tomadas mais tarde e que nesse caso os processos, tal e qual como estão desenhados e como estão concebidos pelo atual Governo, transitam por uma questão de alguns meses para serem avaliados depois. Uma nota, um ponto de partida fundamental, uma nota da parte do PCP, é de que a opção não pode ser entre uma má decisão agora, que vai hipotecar o interesse nacional pelos modelos de negócio que consagra, pela filosofia do ponto de vista económico-financeiro que lhe está subjacente, ou a mesma má decisão há uns meses mais tarde. E, portanto, o problema central não é o mês em que se assina um contrato ou em que se fecha um negócio, o problema central é o futuro da Aneroportos, por exemplo, é o futuro da CP e da Refer, é o papel da indústria nacional, é o problema da filosofia de entrega a privados e das parcerias público-privadas que já demonstraram os resultados desastrosos que ao longo dos anos têm trazido nas várias intervenções e projetos que os sucessivos governos têm decidido. E tudo isto levanta as maiores preocupações perante uma decisão política que o Governo quer impor como facto consumado. Aliás, isto faz lembrar um episódio que mais recentemente foi trazido para a fogueira mediática sobre a venda da rede fixa telefónica APT e do papel que o Governo PS António Guterres e do papel que o Governo PSD-CDS Durão Barroso tiveram neste processo. É que na altura o PCP levantou profundas objeções ao negócio que foi estabelecido e é preciso lembrar, porque nós já vimos este filme e é preciso lembrar que nesse processo o Governo PS, António Guterres, deixou tudo preparado, até a proposta de lei que enquadrava esse processo, ficou pronta do Governo PS, António Guterres, para depois o PSD e o CDS concretizarem o negócio e assim estamos no mesmo tipo de andamento e no mesmo tipo de filosofia de intervenção entre os governos que vão rodando e que vão aparecendo. E, portanto, a pergunta muito concreta é se o escrúpulo democrático que o Governo falou não devia valer também nessas opções de enquadramento e legislação que vêm abrir caminho à entrega destas infraestruturas à gestão privada e ao modelo de maximização do lucro e de hipoteca para o futuro, quer do interesse nacional, quer do serviço público. O modelo de regulação do setor aeroportuário, que é um fato à medida da privatização. Os próprios estatutos da CP, que foram aprovados em decreto-lei e que Na última reunião que tivemos nesta Assembleia, o PCP suscitou a questão e tivemos como resposta do Governo que era apenas um problema de adequar os estatutos da empresa à nova realidade do setor empresarial do Estado e ao estatuto dos gestores públicos, etc. Mas não foi dito nessa reunião aquilo que vem no Diário da República, que está em causa, entre muitas outras questões profundamente negativas, a possibilidade de ser a própria CP a entregar linhas a privados de caminho de ferro. E isto é uma situação profundamente negativa em que o escrúpulo democrático devia presidir e fazer com que o Governo se eximisse e se coibisse de tomar decisões deste tipo. A própria atuação do Governo tem sido segmentar a CP e hipotecar o seu futuro, porque se há alguns meses atrás nós assistimos, e o PCP chamou a atenção para isso e levantou o problema da venda de um serviço de encomendas expresso, que era a Tex, que foi vendida aos privados, foi alienada do Grupo CP. A semana passada tivemos a notícia de um negócio que foi fechado junto de uma empresa Tecnovias que pertence ao Grupo 10 para a alienação das pedreiras da Ferro Britas, que é do Grupo CP. Ora, nós temos a situação extraordinária em que a CP vende as pedreiras e passa a comprar a pedra para fazer as obras necessárias e indispensáveis que no seu dia-a-dia tem que fazer. E, portanto, em que circunstâncias é que este negócio foi feito? Com que resultados é que isto significa do ponto de vista imediato? E que perspectivas para o futuro é que se colocam deste negócio que ainda a semana passada tivemos com a venda das pedreiras que estão no âmbito do Grupo CP, das suas obras, para uma empresa do Grupo 10? Uma pergunta sobre a TAP relativamente ao aumento de capital. Colocámos a questão na última reunião, o Governo disse que estava a ponderar. Pergunto-lhe se continua a ponderar enquanto os números vão saindo. A propósito de números, dizer que os resultados do primeiro trimestre da TAP, nomeadamente, apontam não para o drama dos combustíveis, porque os custos com os combustíveis estão 40% abaixo do ano passado e do orçamentado para este ano, mas principalmente com os resultados profundamente negativos da atual ME Brasil, que é a antiga manutenção da Varig, que foram comprados pela TAP e que estão a dar prejuízos muito grandes, repercutindo-se nas contas da TAP. Última pergunta, Sr. Presidente, agradecendo a tolerância, nós tomamos conhecimento, e está no site do Ministério, o documento intitulado Plano Estratégico de Transportes 2008-2020. Este documento, cujas orientações concretas e específicas aparecem na sua introdução na página 224, portanto é um enquadramento, tem aqui enquadramento que se farta e depois tem as orientações na página 224, nas páginas 20 páginas que se seguem, mas independentemente disso, tem um aspecto que é nodal relativamente à filosofia e às orientações políticas e às opções políticas deste Governo. É que o Sr. Primeiro-Ministro, mais do que uma vez, no plenário da Assembleia e em muitas outras ocasiões, tem dito que é preciso não ter preconceito em relação ao papel do Estado, recusando no discurso a filosofia e as opções políticas dos partidos da direita relativamente às privatizações e que o Governo recusa esta lógica de neoliberal e das privatizações e da entrega de setores estratégicos aos privados. Pois temos do ponto de vista da estratégia fundamental e da visão para 2020 que este plano consagra, a primeira linha do ponto de vista das características que se pretendem para 2020 é um sistema baseado no funcionamento do mercado. Liberdade de estabelecimento, condições de acesso ao mercado, capacidade de oferta se adequar à procura, e eu pergunto, para terminar, Sr. Presidente, pergunto se é isto, se é este tipo de filosofia, se é este tipo de políticas que o Sr. Ministro e os membros do Governo consideram como uma opção de políticas de esquerda, rejeitando e recusando as lógicas neoliberais que tanto criticam os partidos da direita. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Abel Batista, pelo CDS. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro Marlina, Sr. Secretário de Estado, Sra. Secretária de Estado, Sr. Secretário de Estado, se mais nada, uma saudação em fim de legislatura, e hoje aqui também com algumas questões que no final da legislatura vêm comprovar algumas das coisas que viemos dizendo ao longo destes 4 anos. E muitas contradições no Ministério das Obras Públicas, muitos recuos, muito zigue-zaguear e, sobretudo, muita coisa que se diz que é absolutamente incompreensível. Senhora Ministra das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, há dias o Senhor Primeiro-Ministro disse que não tinha conhecimento de um negócio que estava a ser feito entre uma empresa que o Estado detém, uma Golden Share, e um operador de televisão português. Enfim, sobre a questão se tinha conhecimento ou não, não é isso que é relevante. O que é relevante é a questão política. A questão política é que dias depois o Estado veio dizer não, esta opção é má. Não deve ser adquirido por parte da PT nenhuma televisão, nenhum operador de televisão. Não deve ser. E, portanto, nós presumimos que isto tem a ver com questões de mercado que este governo considera absolutamente essenciais. E, portanto, se faz uma intervenção na economia, seja como regulador, seja como detentor aqui de uma posição dominante em termos de uma empresa, tem que ser por questões económicas. Ou então é por questões muito relevantes ao interesse nacional. Não pode ser de outra forma. Ora, se assim é, que justificação é que o Sr. Ministro nos dá para dizer assim, não, esta agora não pode ser. Daqui, no próximo mês, no próximo governo, o próximo governo já pode fazer como quiser. Isto então não é uma questão de princípio, é uma questão de oportunismo. E o governo não pode, o governo do país não pode andar aqui nestas coisas de oportunismo. Se a matéria é boa para a empresa, onde o Estado até tem uma golden share, então devemos deixar funcionar. Não há problema nenhum. O Estado, temos a garantia da parte do Estado, também não haverá interferência em nenhuma linha redatorial, nem editorial daquela televisão. Portanto, o que é que se passa com isto? Isto é relevante para percebermos se nós estamos perante um governo que quer fazer intervenção na economia de uma forma encapotada, ou se estamos perante um Estado que apenas quer regular a atividade. E aqui é que nós temos que perceber esta matéria. E isso não conseguimos perceber, porque as declarações são absolutamente contraditórias. Não dá para entender. Há aqui uma questão, Sr. Ministro, que nós já perguntámos, não temos obtido resposta, e seria extremamente importante nós sabermos o que é que se passa e como é que isto é possível, depois de termos ouvido, e com certeza de uma forma sincera da parte do Sr. Ministro muitas vezes, que este é um governo que pretende fazer as obras públicas, fazer os investimentos públicos de uma forma totalmente transparente. Não pomos em causa a bondade destas afirmações do Sr. Ministro. E acreditamos até sinceramente que esse será um grande objetivo. Fora, então porquê estragar a pintura? Porquê é que depois de termos um quadro tão bonito vamos estragá-lo? Porquê é que pegamos numa fundação que é de direito privado, que, sendo de direito privado, se rege por normas de direito privado, mas que depois a maioria dos membros do Conselho Geral são nomeados por Estado, e que depois essa fundação que deveria criar rendimentos para poder aplicar em investimento nas novas tecnologias, o presidente dessa fundação vem dizer que o Estado lhe dá 36 milhões de euros, aliás, e que esse dinheiro não é para a fundação. Esse dinheiro é, e vou citar para não me enganar, o Estado, o dinheiro que recebemos do Estado, não é para a Fundação para as Comunicações Móveis, mas para satisfazer as responsabilidades no E-Escola. Muito bem. Ora, se não é para a Fundação, é para satisfazer isto, porquê é que o Estado não faz um concurso público para o E-Escolas? Porquê é que usa, então, algo de direito privado, que controla, que até está alojado no Ministério, porquê é que não abre um concurso e diz aos privados, mas há a necessidade de pagarem da vossa parte aqui uma determinada importância deste concurso público que agora foi feito. Porquê? Ó Sr. Secretário de Estado, o senhor acena com a cabeça a dizer que não. Eu também gostava, e os portugueses gostavam também de acenar com a cabeça a dizer que não. Só que à mulher de César não basta ser séria. Também é preciso que o pareça e que pareça muito bem. E isto não parece nada bem. A situação que está não parece nada bem. Parece muito, muito mal e dá ideia. E eu não quero, nem queria, nem quero que isso fique associado a um governo do meu país, que existem sacos azuis no governo. Mas o facto é que dá ideia. É que parece que há. E, portanto, a questão aqui é fundamental que seja esclarecida, e é preciso saber como é que esta Fundação de Direito Privado, o principal financiamento é do Estado. Maioritariamente. E, portanto, isso é que era importante que também aqui fôssemos sabendo. Até porque as regras de transparência, incluindo regras comunitárias, nos põem aqui muitas dúvidas relativamente a esta matéria. Já agora, gostaria também de voltar a questionar o Sr. Ministro relativamente a uma questão que durante 4 anos foi transversal a esta matéria. que é a questão da introdução de portagens na rede de escudos. Durante muito tempo ouvimos aqui o Sr. Ministro a dizer, era em final de 2006, depois era em 2007, depois era em 2008, agora é em 2009, e o facto é que ainda não é. E o facto também é que perante a situação atual, e perante este tempo todo, há aqui questões que nos deixam muitas dúvidas. É saber se não houve nenhuma alteração perante tudo isto tudo, as prescutas iam ser introduzidas, sobretudo na região do Grande Porto, iam ser introduzidas aí as portagens, e, portanto, não houve alteração nenhuma durante este tempo todo, porque nessa altura diz-se é por questões que têm a ver com o rendimento per capita, com a questão de alternativas relativamente às estradas existentes. Portanto, desde essa altura não houve alteração nenhuma. Alteração relativamente a condições de acessibilidade, isso não houve. O Sr. Ministro, não houve mais nenhuma estrada a ser inaugurada assim que se veja que fosse em regime que possa alterar esta circunstância. Mas relativamente às condições económicas, não há nenhuma alteração para rever esta situação. Mantemos na mesma só aquelas e nada mais do que aquelas, ou já há mais, ou o regime vai ser alterado. Se fizermos diálogo, terei muito gosto nisso, Sr. Secretário de Estado. Não sei se o Sr. Presidente da Comissão. Não sei se o Sr. Presidente da Comissão pretende que assim seja.
As suas questões.
Parece-me que as questões. Aqui o hábito é nós colocarmos as questões e o Governo depois responde. Agora, se quiser entrar em diálogo, terei muito gosto nisso. Não tem problema nenhum. Agora, só se o Sr. Presidente o autorizar. Há aqui uma questão que era necessário esclarecer, porque assim o Governo veio sempre dizer, aliás, primeiro numa campanha eleitoral, dizer que não haveria portagens nas escudos. Depois, afinal, vai haver e vai haver só em algumas. Passámos um mandato inteiro e afinal não há nenhumas. É para não criar o ónus. Percebemos isso também. Senhora Ministro, há aqui algumas questões que têm a ver com a questão do adiamento das decisões. Porquê que agora, no fim do curso, estamos aqui a adiar tantas questões que foram tão importantes durante tanto tempo, que eram fundamentais, que eram absolutamente prioritárias, que eram tão importantes? Questionámos tantas vezes, mas é assim, é nesta altura, os estudos estão todos feitos, é agora que vamos avançar? O Sr. Ministro tinha sempre a certeza de que sim. Tanta certeza que depois na questão do aeroporto essa certeza caiu. Relativamente agora às atuais investimentos, sobretudo na ferrovia, na terceira travessia do Tejo e no momento de iniciar a construção e o lançamento dos concursos para o novo aeroporto, temos vindo a perguntar muitas vezes, em face da situação económica internacional, em face da crise que está instalada, não era de pensar e de rever? O Sr. Ministro continuava-nos a dizer que não. Mas agora, no final, vem dizer, bem, mas vamos adiar isto para depois. Vamos deixar ficar para depois. Eu acho que há coisas que, em termos de calendário eleitoral, não devem ser assim. Se elas são relevantes, são relevantes. E, portanto, aquilo que temos vindo a dizer era necessário estabelecer os consensos políticos também, relativamente às obras, para podermos que elas não andassem ao sabor dos calendários eleitorais. Até porque isso, muitas vezes, cria despesa acrescida para o Estado. Isso muitas vezes implica que haja custos adicionais e, portanto, há custos adicionais para todos nós. Ora, qual é a justificação, tirando a tal célula justificação de que, bem, estamos no final da legislatura e agora o Governo a seguir que vier, que faça o que muito bem entender. Nós deixamos ficar tudo preparado. Eu sei que o combate político às vezes faz disso. Mas o que o Estado precisa, e as obras públicas em particular precisam, é de que haja, não muito debate político, mas que haja, sobretudo, decisões muito ponderadas em termos técnicos. Eu gostava de saber quais são os dados técnicos que o Sr. Ministro hoje nos traz para poder dizer isto deve ser adiado agora por este motivo técnico, por questão internacional da crise, porque não temos neste momento ainda constituídas empresas necessárias para este efeito. O que é que se passa relativamente a isto? Terminava, Sr. Ministro, para saber qual é o ponto de situação relativamente ao tão falado terminal de contentores de Alcântara? Qual é, neste momento, em termos de calendarização da execução de obra, da execução de projeto, uma vez que houve apressadamente um prolongamento do período de concessão e agora não temos sabido mais nada?
Já agora, Sr. Ministro, era bom que nos pudesse dar hoje aqui essa informação, até porque não teremos muitas oportunidades de voltar a questionar sobre esta matéria, e seria bom hoje também sabermos aqui, relativamente àquilo que o Ministério das Obras Públicas tem feito de acompanhamento desta matéria, relativamente ao Porto de Lisboa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sou agora a palavra à Sra. Deputada Alda Macedo, do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, na verdade, a questão hoje mais relevante aqui neste debate é a questão que lhe tem vindo a ser reiteradamente colocada pelos diferentes grupos parlamentares em relação à Fundação para as Comunicações Móveis, porque este é um problema de transparência, é um problema de democracia e sobre ele é preciso que saiamos daqui hoje com a noção exatamente do que são as implicações que aqui estão subjacentes. Na verdade, esta fundação, que é uma fundação constituída inicialmente a partir das três operadoras da rede móvel, acaba por ter uma natureza que é uma natureza equívoca, uma vez que, sendo uma fundação do foro privado, é uma fundação do foro privado que conta com aquilo que é a participação nos seus órgãos de gestão, no Conselho de Administração e no Conselho Geral, com membros que são nomeados pelo Governo. Começa por aí. E segundo, porque esta fundação, que é quem tem vindo a ser responsável por realizar, por operacionalizar aquilo que é uma política pública, foi uma bandeira deste governo. O programa é Escolas e o Escolinhas são bandeiras do seu governo. E sendo esta a fundação que operacionaliza toda esta grande bandeira do governo, ela é conduzida com um financiamento que é um financiamento que é essencialmente obtido a partir das verbas da ANACOM dos 36,5 milhões de euros, quando aquilo que era um investimento dos operadores privados, que se tinham comprometido inicialmente a um investimento de 390 milhões de euros, acabam por só ter uma comparticipação muito abaixo disso, de ordem dos 48 milhões de euros. E, portanto, Sr. Ministro, há aqui um problema que é um problema de transparência de recursos. Quem está a financiar e como é que está a ser financiado. Independentemente daquilo que é o seu próprio compromisso em relação a como iria ser financiado este programa. A verdade é que há aqui um processo, é um processo que perde clareza ao longo, à medida que se vão conhecendo os aspectos diversos, e o Sr. Ministro concordará que é muito estranho quando há uma fundação para as comunicações móveis que é dos privados, mas cujo Conselho Geral tem representantes do Governo, tem uma sede num edifício que é um edifício público e que realiza a agenda política que é a agenda política do Governo. Tudo isto é muito bizarro. E, portanto, Sr. Ministro, hoje deve sair daqui uma clareza muito absolutamente cristalina em relação àquilo que está em causa aqui, sob pena de esta fundação ser interpretada, ser lida por toda a gente como um estratagema para atrapalhar aquilo que são as regras de adjudicação de contratos públicos, como é o caso dos computadores Magalhães. E, portanto, é este que o esclarecimento, Sr. Ministro, tem que o prestar, sobretudo porque estamos numa altura em que está a ser aberto, de facto, um concurso público. E passava para a segunda questão. Está a decorrer o concurso público para a banda larga nas zonas rurais. Foi aberto já para o Alentejo, para o Centro e para o Algarve. Eu gostava de saber porque é que atrasou o concurso para a região norte. E gostaria que o Sr. Ministro nos esclarecesse claramente em relação a isto. O que é que significa do ponto de vista daquilo que são as prioridades em termos de desenvolvimento regional do Governo? Porque é que é este atraso e quando é que este alargamento do concurso se vai realizar? Seguidamente, tinha uma questão que tem a ver com aquilo que é o plano estratégico de transportes, que também se encontra em discussão pública, salvo erro, até agosto, até inícios do mês de agosto. Este plano estratégico de transportes, Sr. Ministro, não avança nada de muito novo, apesar de ele ser um plano estratégico de transportes com prazo temporal, que é um prazo temporal extenso. 2020 é muito tempo, convenhamos. 2020 é mais 10 anos para além de agora. E, no entanto, em termos daquilo que são as prioridades que são definidas, estas prioridades definidas no plano estratégico são muito limitadas, são prioridades que colocam as metas dos compromissos futuros numa fasquia que é uma fasquia muito baixa, nomeadamente ao nível daquilo que é uma transformação absolutamente central no nosso paradigma de mobilidade e que é esta alteração que é preciso fazer do setor rodoviário para o setor ferroviário. Portanto, eu pergunto ao Sr. Ministro, em relação à perspectiva que defende nesta fase final, em que deixa, no fundo, caminho aberto para aquilo que será o próximo governo e o que possa ser o caminho já feito para o próximo governo a assumir esta área de intervenção orçamento central, particularmente quando a necessidade de redução de emissões e de combater e de minimizar os efeitos da alteração do clima exige uma alteração profunda naquilo que é este paradigma de transporte. E a meta que é definida no Plano Estratégico de Transportes é, na nossa opinião, na opinião do Bloco de Esquerda, uma meta que é pouco ambiciosa quando está em consideração aquilo que pode ser, podem ser as perspectivas para os próximos 10 anos. E que deixa, na verdade, o investimento que está previsto para os próximos anos, deixam para aquilo que já são hoje as bandeiras do Governo, que é a alta velocidade e que são os projetos que já estão em início de execução. Aquilo que é novo, aquilo que está previsto no Programa Nacional das Políticas de Ordenamento do Território e que tem a ver com a necessidade de coesão, de promover a coesão territorial e de melhorar as ligações entre as pequenas e médias cidades do interior do país, mais uma vez continua remetido para um plano de orçamento secundário. E é por isso que eu lhe pergunto, Sr. Ministro, quando estamos a abater sistematicamente ao longo dos últimos anos linhas ferroviárias como a do Tâmega, como a do Tua, como a do Corvo, repare que são muitos quilómetros de ferrovia que têm vindo a ser pura e simplesmente abatidos daquilo que é a estrutura, a espinha dorsal de uma mobilidade nacional e de uma coesão territorial, e, no entanto, este plano estratégico fica muito aquém daquilo que deviam ser os compromissos claramente assumidos, e esses sim precisavam de ser colocados à discussão pública e de ser assumidos com muito mais relevância e muito mais empenho da parte do Governo. Queria ainda, sobre o aeroporto de Sá Carneiro, uma palavra sobre ele. Na verdade, a privatização da ANA é a perspectiva do seu Governo que justifica e que o seu Governo justifica com a necessidade do investimento para o novo aeroporto de Lisboa. E eu que gostava, Sr. Ministro, que nos dissesse, sabendo o Sr. Ministro que o Bloco de Esquerda discorda, se opõe a este processo de privatização da ANA, e sabendo o Sr. Ministro que o Bloco de Esquerda considera que era preciso ter um programa e uma estratégia de conjugação entre aquilo que são os principais aeroportos neste país, queria que nos explicasse aqui com clareza, neste contexto em que o seu Governo defende a privatização da ANA, como é que fica a situação do aeroporto de Sá Carneiro, cuja competitividade na região e cuja capacidade de afirmação e de resposta e de ganhar maior espaço, eficácia e, portanto, competitividade, é posta em causa com este processo de privatização da ANA. E eram estas questões para já, Sr. Presidente.
Obrigado. Obrigado, Sra. Deputada. Terminada a primeira ronda de questões, vamos então ouvir agora o Sr. Ministro, que dispõe de meia hora para responder às questões formuladas. Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Em primeiro lugar, quero dizer, como costumo dizer, que é sempre com muita satisfação e empenho que tenho aqui a responder às vossas perguntas e dialogar convosco, constituindo isso não um favor, mas uma obrigação que o Governo tem, e eu em particular, de vos dar contas das decisões e das opções do meu Ministério. Na última sessão que cá estive, fiz um balanço da atividade do Ministério das Obras Públicas ao longo deste mandato. Hoje não vou repetir. Vou-me centrar nas questões principais que me puseram, chamando, no entanto, a vossa atenção, porque contabilizei mais de 30 perguntas, o que não chega a um minuto de resposta. Como calcularão, os senhores deputados, eu já tenho manifestado a opinião que nós íamos centrar cada uma destas sessões no número reduzido de perguntas para ter tempo de as tratar, mas, como isso, os senhores deputados fazem muitas perguntas para as quais não há tempo para responder. Eu vou responder àquelas que me parecem mais relevantes. Vou começar por aquilo que os senhores deputados chamaram o negócio da PT. Não vou dizer nada de novo, mas vou explicar de uma forma muito clara. O Governo relaciona-se com a PT através do seu Conselho de Administração, como sabem. Eu tenho reuniões, de vez em quando, encontros com o Sr. Presidente do Conselho de Administração e, às vezes, também com o Sr. Presidente da Comissão Executiva. Como foi público e afirmado pelos próprios, a matéria da eventual negócio entre a PT e a TVI nunca foi discutido nem na Comissão Executiva, nem no Conselho de Administração. O Conselho de Administração tem 20 e tal pessoas, a Comissão Executiva tem 7, como sabe. Nenhuma reunião desse órgão abordou esta questão. Portanto, trata-se de uma questão que estava ainda antes de ser discutida nos órgãos próprios do Conselho de Administração, da EPT, e como tal, era impossível ser colocada ao Governo, porque não havia ninguém do lado da EPT para vir colocar ao Governo, porque só o Conselho de Administração é que tem mandato e condições e tem a responsabilidade de fazer essa articulação. Portanto, reafirmo que o Governo não estava informado sobre esta matéria, e quando tomou conhecimento da matéria por declarações do próprio Presidente da Comissão Executiva e face ao dúvidas muito graves que se levantaram de que o Governo é que tinha induzido este negócio, que o manipulava para intervir na linha editorial de um canal de televisão. E estando na época em que estamos próximos das eleições, o Governo entendeu que não devia, este negócio não devia avançar, um negócio que permitia uma intervenção da PT no capital da Média Capital e, precisamente, para deixar isso claro, o Governo não tem nenhuma intenção de intervir nas linhas editoriais de qualquer órgão de comunicação social, mas essas dúvidas foram tão grandes, a começar pela própria líder do principal partido da oposição, que o Governo considerou que não, que devia tomar a posição que tomou. Portanto, reafirmo que o Governo nunca discutiu com o Conselho de Administração, pela simples razão que o Conselho de Administração nunca pôs o problema ao Governo, porque nem podia pôr, porque isso também nunca foi discutido sequer no Conselho de Administração da PT, nem sequer na Comissão Executiva da PT, como é dito pelos próprios. Segunda questão, o problema da fundação. Vamos ver com alguma detalhe o que é que se passa com a questão da fundação. Deixe-me dizer o seguinte, alguns senhores deputados usam muito esta figura de dizer que umas trapalhadas. Claro que eu podia dizer que as trapalhadas existem na cabeça desses deputados que as fazem e depois imputam-nas ao Governo. Mas eu acho que os senhores deputados que fazem essas trapalhadas não as fazem por serem trapalhões, nem por não terem competência e capacidade de não as fazer. Eu acho que é uma forma de fazer política. Eu não prefiro essa forma. Mas eu, sobre a Fundação, só chamo a atenção de duas trapalhadas dos senhores deputados. Ou de alguns senhores deputados. A primeira é que os estatutos, a Fundação era uma entidade desconhecida. A Fundação foi criada por escritura pública no notário no dia 11 de setembro e no dia 12, estava publicada no sítio respectivo, no site do Ministério da Justiça, 12 de setembro de 2008, no dia seguinte. É um sítio público onde se registram estas escrituras. Qualquer pessoa, e portanto qualquer senhor deputado, tem acesso aos estatutos da Fundação. Primeira atrapalhada. Segunda atrapalhada foi dizer que a Fundação ocupava as instalações do gabinete ou da auditoria jurídica do Ministério das Obras Públicas. Falso. A auditoria jurídica do Ministério das Obras Públicas terminou no governo do PSD, que acabou com a auditoria. A última lei orgânica feita no governo Santana Lopes, basta consultar, o senhor deputado era secretário de Estado, arrumou com a auditoria. Desapareceu a auditoria jurídica. Portanto, não há auditoria jurídica desde finais de 2004, ou princípio de 2005, finais de 2004. Portanto, não podia estar nas instalações de uma coisa que não existe. Portanto, só dois exemplos, duas trapalhadas que são feitas para criar confusão e que não correspondem à realidade. Bom, os concursos para atribuição das licenças móveis a concorrer quatro consórcios, ou que foram atribuídos a quatro consórcios, tinham, entre muitos aspectos, nas propostas vencedoras, cada um dos operadores dizia que iria contribuir para o desenvolvimento da cidade da informação, desenvolvendo, por sua iniciativa, projetos, eram eles a dizer, com esse objetivo. E que tinham estimativas de alocar a esses projetos determinados montantes. Qualquer um deles, eu vou fazer, durante o período da licença, que julgo que serão 15 anos, vou fazer, desenvolver projetos para o desenvolvimento da cidade de informação e vou, penso, alocar a esses projetos essa determinadas verbas. Isso constituiu um compromisso assumido em termos do concurso. Isso não se trata de dinheiro que os operadores ficaram a dar ao Estado. São o dinheiro que é dos operadores, os operadores ficaram, foram responsabilizados, responsabilizados a si próprios, a desenvolver projetos. Quais projetos, quando, isso não estava determinado. E esse compromisso foi feito com base num business plan que, entanto, apresentaram ao concurso, tinham determinadas tarifas, determinadas receitas, determinadas despesas, e era nesse enquadramento. Durante muitos anos, designadamente na vigência dos governos PSD e CDS, esta matéria não teve nenhuma concretização. Houve esforços. Há aqui um problema importante também que é preciso para perceber, é que um dos operadores, foi a Oneway, decidiu entregar a licença, devolver a licença, desistiu do concurso, devolveu a licença, portanto ficaram umas frequências livres. E foi decidido pelo governo então, PSD e CDS, que essas frequências iam ser distribuídas em partes iguais pelos outros três, tendo esses três pagar um determinado montante por ficar com essas frequências. E o valor que foi fixado no governo anterior foram os tais 24 milhões, não sei o quê, cerca de 25 milhões de euros que os três operadores iam pagar em partes iguais porque assim devia, era o que resultava dessa... Portanto, isso não tem a ver com as contrapartidas. Isso era um valor cash a pagar pelos operadores por terem ficado com essas seis licenças. Há, inclusive, correspondência. E o Sr. Ministro, então, da Economia, esteve aqui neste Parlamento e fez declarações sobre essa matéria, tal como aos jornais, em que o Sr. Ministro, então, da Economia, que tutelava essa matéria, dizia a um dos operadores que deverá ser assegurada a realização da contribuição de 24 milhões de 989 para a Fundação, para a Sociedade da Informação, que o Governo pretende promover, seja pela Oneway, e pelos seus acionistas, ou profissionalmente pelos operadores beneficiários da atribuição das frequências UMTS. Portanto, em 2003, a posição do governo do PSD, assinada pelo Sr. Ministro da Economia, era que este dinheiro correspondente à licença que foi devolvida e que foi repartida pelos outros três operadores, no valor de cerca de 25 milhões de euros, devia entrar para uma fundação a promover pelo governo e a constituir pelos operadores. Bom, a verdade é que nunca conseguiram concretizar isso. E houve muito trabalho feito sobre esta matéria. No sentido de procurar concretizar essa solução. Ora bem, quando nós tomámos consciência deste problema, o que é que fizemos? Trabalhámos com os operadores no sentido de lhes mostrar e os convencer que era vantajoso para o país, era vantajoso também para eles, era vantajoso para todos nós, que em vez de andarem a fazer desenvolvimento de projetos a bolso, sem nenhum objetivo consultado entre si, sem caminhar para um objetivo de interesse nacional, que depois tinham que ser eram avaliados com uma comissão que a uns dizia não, esse não vale, esse não aceitamos isso para as contrapartidas, esse aceitamos, esse temos dúvidas, que nós devíamos alocar um valor relativamente alto, daquilo que eram as suas contrapartidas, não o valor total, porque esse valor total há uma comissão que avalia e que acompanha, não é, que qual é aquilo que os operadores, é legítimo exigir aos operadores que façam. Mas nós negociámos que 390 milhões no conjunto desses projetos deviam ser canalizados para um projeto em que nos envolvêssemos todos, o Estado e os operadores. E esse projeto qual era? Era o projeto de fazer uma massificação do uso dos computadores, que depois veio a concretizar sobre a forma de computadores portáteis, utilizando a ligação à internet da banda larga e dirigido aos alunos e aos professores e aos formandos do programa Novas Oportunidades. E mantivemos a ideia que vinha do Governo anterior de criar uma fundação com os seus operadores, mas entendemos que, para conduzirmos esse projeto que era comum, o Estado tinha que assegurar o controle dessa fundação. E isso foi negociado com os operadores, eles aceitaram que isso assim sucedesse. Claro, se não tivéssemos feito isso, provavelmente, eu estava aqui a ouvir alguns senhores deputados a dizer como é que era admissível que o Governo tivesse deixado a fundação só para os operadores, sem controle nenhum sobre a fundação. Mas nós, não. Concordámos que o dinheiro a pôr lá, nesta fundação, era para os seus operadores, a começar os 25 milhões de euros que resultaram das três licenças, ou das frequências que foram distribuídas pelos três da licença, não, da licença devolvida da Oneway, e mais, e ficavam a gerir essa fundação, ficou com a responsabilidade de garantir a supervisão desse programa, ou seja, a aplicação pelos operadores dos tais verbas em projetos que eles iriam desenvolver, só que agora nós combinámos que projetos eram esses, e esse projeto é a massificação de computadores, e nós temos que controlar essa situação. E isso é feito nessa fundação. A fundação é uma fundação de direito privado, mas passa a ter uma natureza pública, uma vez que o Estado está previsto que o Estado, na parte que lhe compete de subsidiar este programa, que é sustentado por projetos desenvolvidos pelos operadores no valor de 290 milhões de euros. É uma parte. Mas a parte que o Estado, já lá vamos explicar porquê, que o Estado tem que subsidiar esse programa, que essa fundação que controla este processo deve envolver as duas partes. É uma fundação constituída com dinheiro dos fundadores, os tais 25 milhões de euros, mas o Estado quer assegurar um controle, porque é através da fundação que nós vamos garantir que a aplicação dos tais 390 milhões de euros é feita de acordo com o que está protocolado e contratualizado entre o Estado e os operadores. Eu, independentemente de se poder discutir, há sempre muitas soluções para fazer as coisas. Há sempre uma solução que é não fazer, que é a que se usou até agora. Mas parece que é mais fácil e é mais aplaudido por parte de algumas bancadas não fazer. O problema é quando se faz alguma coisa. Porque se nós continuássemos a empurrar mais 7 anos para a frente, esta questão, os senhores deputados certamente não me estavam a interrogar sobre a matéria. Mas como nós fizemos, não se atenta aos resultados. E quais são os resultados? Os resultados são muito simples, senhores deputados. Nós até este momento conseguimos entregar cerca de 1 milhão de computadores, ouçam, senhores deputados, cerca de 1 milhão de computadores. Os senhores deputados podem achar que isto é uma ninharia, é uma coisa insignificante, não tem nenhuma importância para o país. Cerca de 1 milhão de computadores, na maior parte dos quais com ligações à internet em banda larga, dos quais cerca de 1 milhão, posso-lhes dizer, foram entregues quase 75 mil computadores a professores, 347 mil computadores a estudantes e 220 mil computadores a formandos no programa Novas Oportunidades. No Escola, ainda não... Ah, e além disso, mais 347 mil computadores entregues no âmbito... Peço desculpa, 375 mil computadores entregues a alunos do ensino básico, primeiro ou quarto ano, de computadores entregues do programa Escolinha. Bom, este é o resultado. E este resultado, senhores deputados, é frequentemente enaltecido, apontado como exemplo dos mais variados fóruns internacionais. Eu tenho recebido, posso dizer, sem exagero, já recebi mais de 10 ministros de vários países, que eram especificamente a Portugal, para se informar como é que nós tínhamos desenvolvido este programa, porque pretendem desenvolver coisas parecidas nos seus países. E a dita fundação, que tem os seus estatutos publicados no site do Ministério da Justiça desde o dia a seguir a ter sido constituída, mas que os senhores deputados do PSD, pelo menos o seu chefe de bancada, diz que é fantasma e que não conhece, é conhecida pelo Secretariado-Geral das Nações Unidas, que em carta dirigida à Fundação, a convidou dado o mérito que atribuiu ao programa, para integrar o Conselho Estratégico das Nações Unidas para a Sociedade de Informação, que é um conselho que apoia o Secretário-Geral na análise e nas decisões sobre esta matéria. O Conselho, o Secretário-Geral das Nações Unidas. Coisa que a Federação aceitou e está representada nesse Conselho. Estes são os resultados, senhores deputados. Eu acho que são os resultados espantosos. Porque nós conseguimos dar uma boa utilização àquilo que são as responsabilidades e os compromissos dos operadores de investir dinheiro em projetos para prover a cidade de informação e nós construímos com eles um projeto com pés e cabeça que contribui para o desenvolvimento do país, para a qualificação dos portugueses, para mobilizar as pessoas para a utilização das novas tecnologias e, precisamente, naquelas camadas, alunos, professores, formandos das novas oportunidades, que mais decisivo é para este desenvolvimento. Como funciona a Fundação? A Fundação é uma Fundação, portanto, de direito privado, mas que, aliás, os meus deputados tomaram a iniciativa. Não precisam, mas fizeram bem, se entenderam, pedir ao Tribunal de Contas para ir ver. O Tribunal de Contas pode ir ver, pode escrever ao Tribunal de Contas para ir ver tudo aquilo que o Tribunal de Contas pode ver. O Tribunal de Contas sabe que pode ver, porque, de acordo com a lei, uma vez que o Estado subsidia este programa através da Fundação, que o Estado controla, embora ela tenha sido constituída pelos operadores privados com o seu dinheiro, está sujeita à avaliação do Tribunal de Contas. Nós sabemos também, e portanto, como calcularão, isso, as coisas são feitas, porque nós não queremos fazê-las com transparência. Primeiro, a Fundação não recebe nenhum dinheiro, tirando os 25 milhões de contos de euros que foram constituídos na formação da Fundação e que resultaram da tal licença que era da ONU e depois foi distribuída pelos outros três, o Estado não recebe dinheiro. Essa Fundação não recebe dinheiro dos operadores. Se tiver os operadores, eu tenho que desenvolver os projetos. O que garante é que se cumpre os contratos e os acordos que o Estado estabeleceu com os operadores, em que eles vão alocar um projeto que todos combinámos fazer, da massificação dos computadores, através do programa escola e depois da escolinha, que está integrado na escola, tal como é a oportunidade, etc. O programa escola na sua totalidade, garantimos que essa aplicação é feita de acordo com o combinado e que, de facto, essas garantias são utilizadas a favor do interesse público, num projeto com pés e cabeça, num projeto integrado, em que todos os operadores foram tratados de forma igual e todos contribuíram para o mesmo objetivo. E com satisfação, porque os operadores são satisfeitos, porque criaram mais mercado, por um lado, há mais gente que tem computadores, e para o país é ótimo, porque há mais gente com computadores. E há mais gente a utilizar, e com acesso à internet a banda larga, e as repercussões que isso tem nas famílias, e que tem nos outros membros, nos outros estudantes que vivem na mesma casa, ou que são amigos, e confluem, enfim, isso gera um movimento muito grande. Cerca de 1 milhão de computadores. E então, o que é que se passa neste programa? Este programa tem várias as origens para o financiamento, para pagar os computadores, e a ligação à banda larga. Primeiro, aquilo que o beneficiário paga. Os beneficiários, pelo programa é a escola, pagam 150 euros. Ponto. Segundo, os beneficiários pagam X euros por mês da ligação à internet à banda larga. Também aqui negociámos com os operadores que eles, para este programa, iam fazer uma tarifa mais baixa que a tarifa de mercado, só para este programa. E, portanto, os operadores fazem uma tarifa em que o preço do venda de comunicações, a tarifa mensal, que as pessoas têm que fazer, um contrato de 3 anos, é mais baixo que o mercado. Foi uma imposição que fizemos e que não precisamos. 5 euros por mês. Além disso, desta receita que os operadores têm, por cada ligação que os operadores fazem, os operadores contribuem, porque estes computadores numa escola são entregues a quem faz uma ligação. É preciso fazer uma ligação. Quem se candidata-se a uma oferta de vários computadores, não é de um, são vários computadores, que os operadores oferecem no site respectivo. O beneficiário escolhe qual é o operador que está interessado, se é a TMN, se é a Vodafone, se é a Optimus. Escolhe qual é o computador que estão oferecidos, e são 2, 3 e 4, e têm variado, que querem. E depois contratam as comunicações. Os operadores contribuem com um determinado montante, também da sua parte, para a aquisição desse computador. Portanto, os operadores compram os computadores, negociem com os fornecedores de computadores, fazem os contratos diretamente com os beneficiários, sejam professores, alunos, assinam os respectivos contratos, os beneficiários, e entregam-lhes o computador, recebem os 150 euros, recebem a mensalidade e põem da sua parte uma fatia para subsidiar o custo total desta operação. E, Sr. Deputado Bruno Dias, quando eu estive aqui há um ano, no princípio deste programa, a anunciar, o que eu lhe disse, e repito que é verdade, é que esta engenharia, se quiser chamar-lhe assim, é, com esta engenharia é possível que aquilo se recebe dos beneficiários, do computador e das ligações, mais aquilo que são a parte investida pelos operadores, que é abatida às tais contrapartidas, que é abatida do conjunto aos 390 milhões de euros. Vai gastando os 390 milhões de euros a partir daí. Isso, de uma maneira geral, equilibra com os custos dessa operação. Só que o Governo decidiu mais coisas depois. Porque o Governo se apercebeu que só com esta medida havia uma faixa importante de estudantes, porque razões económicas nem tinham os 150 euros para pagar o computador, à cabeça, nem tinham condições económicas para sustentar o pagamento de uma taxa de ligação à internet durante 36 meses durante o programa. E, portanto, iam ficar de fora. E o Governo também se podia ter conformado com esta situação de paciência. Bah, quem pode, pode, e temos o programa feito, isto anda, e quem não pode, não pode. Mas o Governo não pensou assim. Porque o Governo não gosta destas soluções de país a duas velocidades. Não acha que estas matérias são matérias estruturantes, da maior importância, a qualificação dos portugueses não é a qualificação de elites, é a qualificação dos portugueses todos. E, portanto, nós queremos que todos os portugueses tenham acesso. Então o Governo o que fez foi, bom, mas os senhores agora ficam a saber o seguinte. Há aqui umas crianças da Ação Social Escolar, escalão 1, que não vão pagar nada para o computador. Os 150 euros, essas crianças não põem. O Estado põe por elas. E há aqui umas outras, são do escalão 2, também não põem 150, põem só 50. E há aqui das ligações, há aqui umas crianças que não pagam 17,5 euros por mês. Pagam só 5 euros e o Estado paga a diferença. Ou seja, a parte que é a contribuição do Estado, comprometido com os operadores, é que eles não vão receber quando contratam com os beneficiários e entregam o computador, fazem contato de ligações, que esses beneficiários, alguns desses beneficiários, não vão pagar os 150 euros que eles supunham receber, nem vão pagar as ligações que eles supunham receber. Porque o Estado assegura esse pagamento, por contrato com os operadores. E quero-vos dar os números do que é que isto atingiu, senhores deputados. No E-Escola, nós entregámos computadores, como já disse, até ao momento, a 347 mil alunos. 347 mil alunos, não estou a incluir os do Escolinha. Só estou a incluir do secundário. Do quinto ano para a frente. Do quinto ano para a frente. 347 mil computadores. Dos quais se inscreveram como alunos beneficiários do primeiro e segundo escalão da Ação Social Escolar 215.249. 215.249 são alunos da Ação Social Escolar, primeiro e segundo escalão, dos tais que não pagam nada para o computador. Nem da ligação. E 15.616 são alunos do terceiro escalão da Ação Social Escolar. Ou seja, dois terços dos alunos que se candidataram e concorreram aos concursos que beneficiaram ter hoje um computador em suas casas, com uma ligação à internet em banda larga. Dois terços são alunos que são abrangidos pela Ação Social Escolar. Isto é admirável? Não. É natural que muitos dos outros alunos já têm os seus pais e as suas famílias, têm posses, se calhar já têm, provavelmente, têm computador em casa, o pai tem, ele tem, e tem ligação à internet em casa, com router, com vários dispositivos, e não precisam. Mas estes meninos que estão aqui, estes meninos, não tinham e precisavam, e por isso candidataram e por isso beneficiaram. Senhores deputados, se os senhores deputados acham que, sobre esta matéria, o ser um milhão de computadores, nós temos mobilizado 390 milhões de euros dos operadores para um projeto de grande interesse nacional, de termos feito um programa que cobre, procura atingir toda a gente e, em particular, beneficiar os que estão mais favorecidos. Se acham que este programa e estes objetivos e estes resultados se devem discutir à pala de onde é que ficam as instalações da Fundação, é um problema dos senhores deputados, mas não é o meu. O meu problema é que nós entregámos quase 1 milhão de computadores, dos quais 347 mil alunos do 5º ao 12º ano, dos quais 2/3 beneficiaram de ação social escolar. Senhor deputado, e o Estado, é esta parte que vai suportar. Porque os operadores vão suportar a sua parte, no pressuposto que recebem 150 euros de computador e recebem 17,5 euros de ligação por mês durante 3 anos. E eles contrapõem o resto para fechar o programa. Mas nós, sabes, não, porque por aí deixamos muita gente fora. Olha, tínhamos deixado 1/3 dos estudantes interessados. Mas nós, o Estado, vai subsidiar. Primeira questão. O Escolinhas tem uma pequena diferença. A filosofia é a mesma. Os operadores contratam o... Nós, tal como fizemos para a escola, definimos as regras, os preços máximos, porque o Estado não tem que suportar uma parte. Não pode deixar isto ao critério do operador para pôr o computador que quiser. Tem que definir características do computador e teve que definir os preços máximos. Não deixou, não fixou as marcas. E os operadores têm variado as marcas e as ofertas têm feito. Não escolhem a mesma coisa. Nós não fixámos para este computador. Aliás, eu estranho muito o Sr. Deputado Jorge Costa que me venha dizer que não havia mais nenhum, que eu não sei se foi o senhor que disse, ou alguém por si, que quando apareceu o Magalhães, como Magalhães havia dezenas no mundo, era uma mentira, igualzinhos, em toda a parte, na Cochinchina, na Polónia, na não sei onde, na Indonésia, uns eram cor-de-rosa, outros eram cinzentos, iguais, quando nós sempre tínhamos um computador feito em Portugal. É outro problema. Sempre que havia iguais. Ah, senhor deputado, ah. Os operadores, não há nenhum operador, senhor deputado, não há nenhum operador, se quiser ter um computador que esteja de acordo com as especificações, seja numa escola ou numa escolinha, pode o pôr na oferta. Mas eu estava a dizer que no computador, escolinha, senhor deputado, um dia, que eu sei que está interessado nessa questão, para ficar claro, neste computador, escolinha, há uma pequena diferença, ou uma grande diferença, se quiser. Ou uma pequena diferença com um grande significado. É que enquanto no programa é escola, a entrega de computador ao beneficiário está dependente de ele contratar serviços de internet em banda larga. Só quem contrata serviços de internet de banda larga é que tem direito a ter o computador. Nós, para a escolinha, primeiro ou quarto ano, removemos essa condição. Dizemos, não há obrigação. Quer as crianças, os pais das crianças, já tenham internet em banda larga em casa, quer não tenham. Quer queiram, quer não queiram, internet em banda larga, se quiserem o computador, têm o computador. O esquema é o mesmo, têm o computador. Ou seja, se houver ligação, os operadores, como participam, pelo facto de terem essa ligação, como participam com uma parte para financiar o computador, como na escola. Se não houver ligação, os operadores não cofinanciam, porque não têm receitas nenhumas. Entregam um computador, comprar, eu não tenho nenhuma receita, tirando aquilo que os meninos pagam para o computador. Mas também aqui no Magalhães, o valor que cada um paga para o computador é muito baixo. O que nós quisemos, relativamente aos estudantes do primeiro ao quarto ano, atingir, desde que os pais estivessem interessados, ou melhor, disponibilizar a 100% dos potenciais beneficiários poderem ter um computador. Todos os que quisessem ter computador, podiam ter computador. E até hoje, senhores deputados, nós já entregámos computadores a alunos do primeiro ao quarto ano a 373 mil computadores a estudantes do primeiro ao quarto ano. Dos quais, 43% dos estudantes também estão abrangidos pela ação social escolar. Ou seja, não pagam sequer aquelas verbas, nem as verbas que estão previstas para pagar pelo computador. Pagam menos ou não pagam nada. Porque são crianças necessitadas e nós o que queríamos é que todas as crianças tivessem o computador. Eu acho que isto, senhores deputados, podemos discutir pormenores sobre a Fundação, mas acho que isto merecia algum elogio. Mas estamos habituados que aqui no nosso país os elogios, muitas vezes, por razões de mera partidarice, vêm de fora. e este programa tem sido muito apreciado por fora. Portanto, temos estatutos publicados, temos o Ministério, o Estado, que governa e controla com acordo com os operadores, isto como calcularão, tem que ser negociado com os operadores, controla a Fundação, e o Estado usa a Fundação para gerir e controlar a execução de todo este programa e, portanto, vincula através da Fundação. Não entrega dinheiro à Fundação para a Fundação fazer o que quer. O Estado entrega o subsídio, a contrapartida do Estado para suportar os custos sociais associados a este programa, são dados através da Fundação, mas são dados pelo objetivo. Aliás, senhores deputados, eu quero dizer que também há uma atrapalhada que os senhores deputados gostam, querem fazer com os estatutos, porque é não ser verdadeiro. E os senhores deputados, eu não tenho a mínima dúvida, que sabem perfeitamente o que se passa, gostam é de, muitas vezes, parecer que não sabem ou que estão e falam atrapalhados do governo. O que é que diz os estatutos? Os senhores deputados têm acesso aos estatutos. Os estatutos começam por definir qual é o objeto da Fundação. O objeto da Fundação, fins e atividades. A Fundação para as Comunicações Móveis tem por fim a promoção, desenvolvimento, generalização e consolidação do acesso às comunicações, em particular móveis, e bem assim garantir a ampla utilização das novas tecnologias de informação e comunicação, contribuindo para o desenvolvimento económico, social e tecnológico de Portugal. Este é o único objeto da Fundação. Não tem mais objetos. Depois, número 1, depois diz o número 2. E como é que pode fazer isso? Isto que eu acabei de dizer. Como é que pode fazer? E então, alguns dos deputados leem aqui umas alinhas pelo meio. Vão aqui à linha D, diz, financiar ou subsidiar quaisquer projetos ao fim da campanha. É, isto dá até para campanhas eleitorais, senhores deputados. Isso é fazer os portugueses estúpidos. Porque o senhor deputado sabe perfeitamente que estes quaisquer projetos, ações ou campanhas, que tenham a ver com o objeto, a produção, desenvolvimento, generalização e consolidação, bem, toda a gente sabe isso. Mas, senhores deputados, eu acho que é triste quererem fazer os portugueses de parvos, porque não são. E os quase 1 milhão de beneficiários têm, em seu caso, os computadores, professores, como eu lhes disse, quase 80 mil alunos informados em novas oportunidades, que sabem o benefício que isso lhes trouxe e concorreram, beneficiaram, assinaram contratos e receberam dos operadores. Portanto, a Fundação não foi para fugir, não tem este estatuto para fugir a nenhuma consulta pública, porque, primeiro, não fugia, para ser o senhor sabe, é verdade, mas, independentemente disso, a Fundação não fez nenhum concurso, a Fundação não comprou computadores a ninguém, nem está a vender computadores a ninguém, a Fundação não faz concursos. A Fundação não contratou com nenhum pai que lhe entregue um computador. Isso é feito pelas operadoras. A Fundação não faz, não quis fugir de nada que não faz. Os senhores deputados podiam, esse filme podia ter alguma razão, se eles dizem, pois cá está, puseram uma Fundação de Direito Privado para andar a Fundação a fazer concursos. Fugir, não, mas a Fundação não foi criada para fazer concursos, nem faz, senhores deputados. Os concursos e são feitos. A Fundação foi criada em novembro, ainda não tem um ano. Vai apresentar as suas contas até ao final, de acordo com a lei deste mês. Tem as contas entregues a uma empresa de renome para as fazer. A Fundação tem uma estrutura muito pequena. Nós não queremos gastar o dinheiro da Fundação em custos administrativos, que é inclusive um aumento. Tem uma estrutura muito pequena, tem meia dúzia de funcionários. Ocupa umas instalações que estavam livres do Ministério, que estavam desocupadas, porque tinha saído lá a tal auditoria jurídica, e o Ministério disponibilizou-se temporariamente, a que pudessem ser utilizadas pela Fundação, até porque é o Governo que a controla, e isso é no interesse do Estado, economizar, fazer uma boa gestão, e tem as suas contas, vão ter as suas contas auditadas, feitas, tem um revisor oficial de contas, tem um conselho fiscal, tem tudo o que a lei implica sobre essa matéria, e até ao final deste mês eu espero ter as primeiras contas da Fundação. Como calcularão? Só nessa altura e noutras alturas posteriores, quando se faz o balanço entre aquilo que nós recebemos, aquilo que os operadores pagam, aquilo que os operadores recebem dos beneficiários, aquilo que é o esforço para apoiar socialmente os estudantes mais carenciados, é que nós vamos ver qual é que é a contrapartida que o Estado tem que dar. Sendo que no Magalhães, nos computadores para o ensino básico, como não é condição fazer um contrato, a priori, não faço primeiro um contrato, depois é que recebo o computador, e depois posso fazer um novo contrato, não é tão rápido nós determinarmos quais dos beneficiários que recebem computadores no primeiro a quarto ano fizeram ou vão fazer, podem não ter feito hoje, podem fazer amanhã ou para a semana, quantos é que vão fazer contratos de ligações, para nós entrarmos com essa contabilidade nessa matéria e ver. Não, está igual. Só nos Açores foram 14 mil. Portanto, senhores deputados, eu espero que os senhores deputados que ter esclarecido suficientemente bem esta matéria, já respondi por escrito a pergunta dos senhores deputados e espero que esta oportunidade tenha esclarecido os senhores deputados que estejam de boa fé para perceber como é que o programa funciona. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos então dar início à segunda ronda de perguntas, posto que o Sr. Ministro disporá de nova meia hora para responder. Agora, na segunda ronda, o Partido Socialista virá dispor de 9 minutos, PSD de 7 minutos e os restantes grupos parlamentares de 3 minutos cada um. Portanto, dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Jorge Fão. Faz favor.
Sim, Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Ministro, tenho de fazer um sublinhado com sinceridade à forma serena, clara, transparente, honesta e elucidativa com que o Sr. Ministro abordou esta matéria. Uma matéria que, recorde-se, foi colocada aqui por Sr. Deputado Jorge Costa como sendo uma trapalhada. Eu acho que o Sr. Deputado Jorge Costa, e seguramente porque lhe reconheço, um homem com boa formação, com princípios, com sentido democrático, penso que lhe ficaria muito bem se fizesse aqui um ato de contrição e depois desta explicação, naturalmente colocasse mais algumas dúvidas que porventura ainda assaltam a tranquilidade do seu espírito, mas que efetivamente reconhecesse que não é desta forma que Portugal avança, nem é desta forma que nós combatemos as assimetrias, nomeadamente nesta matéria da falta de igualdade de oportunidades que ainda temos na nossa sociedade relativamente ao acesso às tecnologias da informação e da comunicação. Mas isto é extensivo também porque a aliança nesta matéria funciona. É extensivo também à esquerda, é extensivo ao deputado Bruno Dias, que sobre o assunto, se não falou em trapalhada, falou em coisa idêntica. Naturalmente fazer aqui o seu número, também usando as novas tecnologias, sobre esta matéria, e julgo que também nos ficaria bem, e lhe ficaria bem, depois desta explicação, volto a repetir, colocar mais dúvidas para ser melhor esclarecido, mas no fundo também fazer justiça relativamente a esta atitude de completa transparência, de disponibilidade humilde para uma completa explicação de todo o processo, quer da Fundação, da sua Constituição, do mecanismo de funcionamento e do alcance social que está subjacente a um conjunto de medidas, a um conjunto de decisões do Governo que implicam naturalmente alguns custos, questões sociais, essencialmente proporcionando igualdade de oportunidades aos nossos, às nossas crianças, aos nossos jovens e àqueles que frequentam as novas oportunidades. E, portanto, sobre esta matéria também, dirigido, como dirigiu ao Sr. Deputado Jorge Costa, um ato de contrição e um reconhecimento que, efetivamente, exageram na insinuação e na tentativa de lançar sobre esta matéria uma campanha de difamação que, decididamente, não beneficia rigorosamente nada nem ninguém e só põe o nome de Portugal, através dessas vozes, em causa e em xeque, de uma forma completamente injusta, num programa que tem subjacente uma intenção nobre, quer em termos sociais, quer em termos de desenvolvimento tecnológico do país. E, portanto, eu acho que, e seguramente terão oportunidade nesta segunda ronda, as oposições e os seus protagonistas de fazer sobre o assunto esse ato de contrição e perceber que a essência do programa é efetivamente um serviço público e um bem público que está a ser prestado ao país. E muito bem, o Governo faz mais que a sua obrigação, mas naturalmente, particularmente para os partidos da esquerda, um sublinhado por esta preocupação social de proporcionar oportunidades àqueles que menos têm, de acederem aos mesmos tipos de oportunidades que outros que mais têm, seguramente aqueles que são representados aqui pelo meu lado esquerdo, direita portuguesa, naturalmente não têm preocupações por esta matéria. E, portanto, eu acho que esta audição, além de outras informações e de outros espaços de debate que ainda vai proporcionar, está a proporcionar, só por si já valeu muito pela forma como esta matéria foi aqui, no meu entender, hoje, claramente, desmontada no que diz respeito à insinuação e este tipo de linguagem utilizada por parte dos senhores deputados. Portanto, eu agora aproveitava esta segunda oportunidade e esta segunda ronda para fazer esta intervenção. Há pouco não mencionei, e seria talvez uma oportunidade, no âmbito dos transportes ferroviários, ou no âmbito do espírito de transporte ferroviário, ser abordado aqui o desenvolvimento da rede do metro do Porto e abordarmos aqui as questões relacionadas com os avanços, naturalmente, numa matéria sempre também difícil e polémica, que também nessa linha de decisão e de avançar para resolver os problemas, o Governo tem desenvolvido e tem decidido. Portanto, sublinhamos também, naquela nossa primeira intervenção, que seria oportuno, nesta audição, abordarmos questões relacionadas com a implementação e desenvolvimento do processo de instalação da televisão digital terrestre. Acho que era um outro tema e uma outra matéria que, nesta segunda ronda, o Sr. Ministro podia atualizar em termos de informação do desenvolvimento do processo e também dos avanços significativos que nesta matéria se estão a verificar. Por último, uma nota para, e porque também esta audição não serve para o Partido Socialista fugir ao debate de qualquer polémica, está perfeitamente provado, era importante que o Sr. Ministro reforçasse aqui também, novamente, uma explicação sobre aquilo que de uma forma insinuosa, sistematicamente, se chama de autoestrada rosa ou cor-de-rosa, e que sobre o assunto se dissesse e se esclarecesse quais são efetivamente os benefícios e as populações que são servidas, para perceber também se a oposição, particularmente aqui o Sr. Deputado Jorge Costa, no final das informações, fica um pouco mais tranquilo naquilo que diz, e sobretudo também chamasse aqui a atenção e se evidenciasse a vantagem ou as vantagens que advirão para a ligação de um conjunto de centros urbanos de grande importância para o país, que este eixo rodoviário, este novo eixo rodoviário, que não é uma terceira autoestrada claramente, mas que é uma rede essencialmente de ligação de centros urbanos de grande importância, que fosse também aqui, nesta linha de não fugir a qualquer polémica e de uma forma frontal explicar as decisões e justificar as opções, o Sr. Ministro abordasse aqui esta matéria. E, de momento, estas questões que eu tinha para sublinhar ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Costa, pelo PSD. Faz favor, disponho de 7 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, o Sr. Ministro pode vir pintar aqui o quadro da forma que entender. Nós não estamos aqui a discutir, porque não é este o sítio, já o fizemos outro sítio, o mérito ou o processo relativamente à atribuição de computadores e à iniciativa do Governo. Isso não nós discutimos noutro sítio, com outros interlocutores. O que estamos aqui a discutir é o meio utilizado, Sr. Ministro. É o meio utilizado. É a questão da transparência. Aquilo que o Sr. Ministro chama pormenores, porque, por visto, o Sr. Ministro são pormenores, acha que nós queremos aqui discutir pormenores. Nós não queremos discutir pormenores. Estamos a discutir ao meio. É o processo que eu repeti várias vezes, é o processo de fuga, volto a dizer-lhe, fuga ao concurso público. O Sr. Ministro diz que a Fundação não contratou, não comprou computadores. Pois não. A Fundação que fez, e aí é que está o processo de fuga, porque a Fundação que fez foi pedir aos operadores, ou contratualizar com os operadores, que eles comprassem os computadores com dinheiro do Estado, com dinheiro público, e por isso é que nós falamos de fuga ao controlo de dinheiro público, porque estão lá os 36 milhões de euros dos resultados da Anacom, é dinheiro público. E por isso, os senhores, o que fizeram foi encontrar um artifício, foi constituir este mecanismo, a Fundação. E é curioso porque não começaram com a Fundação. Começaram por constituir, com os tais 25 milhões, ou quase 25 milhões de euros, da distribuição da licença da Honeyway, começaram por constituir um fundo. O Fundo para a Acesso à Informação. E depois, eu disse no início, depois encontraram uma entidade gestora para o Fundo da Cidade da Informação. E depois, como chegaram à conclusão, e depois tentaram que os operadores lhes passassem o dinheiro para o Fundo. E como os operadores não lhes passaram dinheiro para o Fundo, os senhores o que fizeram foi encontrar um artifício para fugir a todo este processo, que foi constituir a Fundação. O Sr. Ministro diz que a Fundação não recebe dinheiro dos operadores. Foi isso que disse. O Sr. Ministro diz que não recebe dinheiro dos operadores. O que os contratos dizem, assinados entre a FSI e os operadores, em abril e junho de 2008, é que a FSI paga, ou seja, o Fundo para a Acesso à Informação, paga ao operador o montante do computador, fixado em 540 euros, no caso das escolas, e 213 euros mais IVA, no caso das escolinhas. Paga este montante ao computador. E paga, antes de o operador pagar ao fornecedor. E diz mais o contrato, diz que o Fundo se responsabiliza pelas consequências do atraso de pagamento.
esta responsabilidade do fundo é transferida depois por protocolo para a Fundação para as Comunicações Móveis criadas depois. Ou seja, volto a dizer, estamos perante uma entidade que paga aos operadores antes de eles pagarem aos fornecedores dos computadores e responsabiliza-se pelas consequências do traço de pagamento. Se calhar é por isso que não há problemas com a distribuição de computadores. Se calhar é por causa dos cerca de 50 milhões de euros que a Fundação deve aos operadores. Eu já agora pergunto-lhe como é que os vai pagar. Como é que a Fundação vai pagar aquilo que hoje deve aos operadores? E se vai transferir mais resultados à Anacom? Já estão todos distribuídos. Mas onde é que vai encontrar as verbas necessárias para isso? Porque, de facto, é assim que este processo funciona. Portanto, não vale a pena aqui desviar a questão para o mérito do programa, para aquilo que aconteceu. Aliás, eu para além desta questão, o Sr. Ministro não respondeu à questão das contrapartidas, porque, de facto, aquela resolução do Conselho de Ministros que eu aqui referi, a 143/2006, diz que as contrapartidas excedem os 1.300 milhões de euros. O Sr. Ministro diz que, para este processo, chegaram à conclusão que eram 390 milhões de euros. Portanto, falta 1.000 milhões. É preciso apresentar as contas desses 1.000 milhões também, relativamente a esse processo da transmissão de licenças do MTS. Mas voltando à questão da Fundação, eu deixo-lhe um desafio. Apresente as contas detalhadas. As contas detalhadas, diga-nos em que é que foram aplicados os recursos públicos que lá estão da Fundação. Rúbrica a rúbrica. Quanto é que foi em computadores, quanto é que foi em salários, quanto é que foi em projetos e quanto é que foi nestas campanhas? O Sr. Ministro diz aqui que... É que nós já ouvimos falar dessa questão das campanhas. Também na altura, quando foi a Fundação Prevenção e Segurança, também era para campanhas nessa área. E depois veio-se a descobrir, quando se foi ver a lista das aplicações das verbas, veio-se a descobrir que, afinal, não era só prevenção e segurança, eram muitas outras coisas. Portanto, deixo-lhe aqui esse desafio. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Dias, pelo PCP, dispõe de 3 minutos. Está chamado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de entrar nesta questão concreta da Fundação, só reiterar os 3 ou 4 pontos que eu tinha colocado e, se for possível, o Sr. Ministro responder, quer em relação ao Plano Estratégico de Transportes que foi apresentado pelo Governo e que está em consulta pública até 6 de agosto, eu já agora perguntava concretamente se está o Governo disponível para prolongar a consulta pública para que não seja concluída e esgotada no dia 6 de agosto, num processo que a própria Avaliação Ambiental Estratégica, o relatório, recomenda. A primeira recomendação é de que se faça um amplo debate participado e alargado a nível nacional, coisa que é manifestamente difícil e dificultada com um patamar de consulta pública deste género. E sobre a questão da filosofia e das opções políticas de fundo, quando o primeiro objetivo, em termos de plano estratégico, é o funcionamento do mercado e entregar o setor à lógica do mercado, que é uma coisa que o CDS e o PSD seguramente não vão discordar por ir além. Uma questão também reiterada sobre a entrega de linhas da CP a empresas privadas, segundo os novos estatutos que o Governo aprovou, que é uma questão concreta que nós colocamos, assim como o negócio fechado a semana passada da venda das pedreiras do grupo da CP a uma empresa do grupo BES, que foi uma decisão ao nível da Fabritas, grupo CP. E também a questão que eu coloquei sobre a situação económica e financeira da TAP e do aumento de capital. Relativamente à Fundação, o Sr. Ministro veio dizer que, já com o projeto em andamento, com as escolas em andamento, chegou-se à conclusão que havia necessidade de colmatar também as necessidades de alunos e de famílias que estavam, no caso concreto, na ação social escolar, etc. Eu tenho aqui o seu discurso da apresentação do E-Escolas em junho de 2007, em que já apresenta logo do primeiro momento, esse inclui desde o primeiro momento, essa vertente da ação socioescolar e dos preços mais baixos e das modalidades socialmente mais acessíveis destes projetos e, portanto, não é durante o andamento do projeto. Isto é avançado desde o primeiro momento no discurso do Sr. Ministro. Tenho aqui e podemos confirmar. Mas isto em julho, mês seguinte, julho de 2007, o Sr. Ministro emite um despacho conjunto com o Ministro das Finanças a mandatar a criar a entidade gestora do fundo, que não era a Fundação, era o Fundo para a Sociedade de Informação, e a mandatá-la, incluindo expressamente para preparar o enquadramento para o financiamento público destes projetos. E no mês seguinte, em agosto do mesmo ano, faz um novo despacho
a extinguir, a considerar cumpridas e, consequentemente, extintas as obrigações da TMN, Vodafone e Ótimos relativamente aos projetos para a sociedade de informação. E é nesse contexto, passado 2 meses deste tipo de decisões e de despachos que são emitidas pelo Governo, que o Sr. Ministro vem à Assembleia da República e diz que... Quanto ao investimento, dinheiro é zero. E, portanto, é este tipo de situações que estão claramente por esclarecer e a sua explicação não convence, Sr. Ministro. O que convenceria e resolveria o problema seria a apresentação das contas consolidadas desta iniciativa, em que o Sr. Ministro traz uma afirmação à Assembleia de que não há aqui dinheiros públicos envolvidos, já depois de ter legislação e despacho apontado regulamentação no sentido desta matéria, a abrir as contas públicas. Portanto, Sr. Ministro, não se trata aqui de fazer o que o Governo quer a qualquer custo. Assim como também nos podia perguntar, então, mas os senhores não acham que é bom termos um comboio para a margem sul ou uma nova linha que seja construída? Sim, senhor. Então faça-se lá como se quiser. Faça-se lá a qualquer custo. Faça-se lá sem que se conheçam as despesas envolvidas. Faça-se lá através de uma fundação, porque não? Para a construção de linhas de caminho de ferro. Isso significaria a inexistência total de prestação de contas em relação ao Parlamento e ao país. E nesse sentido, Sr. Ministro, é lamentável que esta explicação, que não explica nada, fique desta forma, sem a apresentação e sem a demonstração concreta das contas, porque não basta fazer este enquadramento e esta sensibilização das crianças que passaram a ter. Não, a questão não é essa. É uma questão de transparência e já agora uma questão concreta sobre o Presidente da Fundação e o seu estatuto, é que neste despacho de julho de 2007, quando é criada a entidade gestora do Fundo Especial de Informação, é constituído por um coordenador e 2 adjuntos, que vieram depois da ANACOM, o coordenador tem estatuto remuneratório equiparado a diretor-geral. Isto no tempo do Fundo para a Sede de Informação. Ora, parece-me que não há nenhuma exoneração da República, nem há alterações, e mais tarde, a semana passada, aparece a entrevista com a mesma pessoa apresentada como Presidente da Fundação. Portanto, eu pergunto, dizendo que é a única pessoa remunerada na Fundação. Portanto, eu pergunto se é a remuneração da Fundação mais o estatuto de diretor-geral que resulta do Fundo, que já vem desde 2007, se há aqui sobreposição ou não. E reitero, para terminar, as questões sobre a CP, a TAP e o negócio das pedreiras que foi adiantado a semana passada. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Abel Batista, pelo CDS. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, disse inicialmente que tinha 30 minutos e tinha 30 questões para responder. Sr. Ministro, vamos então 2 respostas, 28 não respostas, porque só respondeu a 2 questões, que foi a questão do negócio PT, TVI e da Fundação para as Comunicações Móveis, portanto, 28 a 2. E relativamente à questão do negócio da PT e TVI, Sr. Ministro, permita-me que faça aqui um comentário muito breve sobre a resposta que o Sr. Ministro nos deu. Afinal, a Golden Share não foi usada porque o negócio era mau para uma empresa. Não foi por isso, não foi porque era ruinoso para a empresa. Não foi por uma questão de concentração, por exemplo, dos meios de comunicação social numa determinada área. Não foi por uma questão de concorrência. Foi apenas para limpar a imagem do Sr. Primeiro-Ministro. Foi para proteger a imagem do Sr. Primeiro-Ministro nesta matéria. Porque se desconfiava que o Sr. Primeiro-Ministro queria aquele negócio para poder pôr mão na redação da TVI. Portanto, isto é aquilo que eu posso concluir em termos políticos da resposta do Sr. Ministro, quando diz que o Governo entendeu que este negócio não deveria avançar para que ficasse claro que o Governo não queria interferir em nenhuma linha redatorial da TVI. Portanto, este negócio foi impedido apenas e só para que a imagem do Sr. Primeiro-Ministro ficasse aqui muito protegida. Relativamente às questões da Fundação para as Comunicações Móveis, Sr. Ministro, o senhor deu-nos uma explicação durante mais de 20 e tal minutos a dizer-nos coisas que nós não perguntamos. Nós queríamos saber é se acha ou não bem que os negócios da Fundação para as Comunicações Móveis não deveriam ser de outra forma, não deveriam ser transparentes. Os subsídios que o Estado dá, o apoio que o Estado dá, se isto não deveria ser de forma diferente. Onde é que está aqui e porquê é que aqui é atribuído desta forma àquela entidade? Porquê é que não, isto não há aqui uma contratualização diferente através de concurso público, através de processos transparentes, porque isto aqui não ficou rigorosamente nada esclarecido.
E, ao Sr. Ministro, há questões que, efetivamente, parece não merecerem da parte do Sr. Ministro qualquer tipo de importância. Eu já não me pergunto sobre as outras 25, mas aquelas outras três que lhe coloquei, Sr. Ministro, parece que deveriam merecer, na minha perspectiva, na perspectiva do Sr. Ministro, não merecem qualquer tipo de importância. A questão do terminal de contentores de Alcântara não mereceu uma única referência. A questão da introdução de portagens nas secundas, durante 4 anos faladas, no final do mandato, questionei, não lhe mereceu uma única referência. E eu acho que estas questões, que, apesar de tudo, deveriam merecer da parte do Sr. Ministro algum comentário. E, finalmente, também não lhe mereceu nenhum comentário uma decisão tão recente do Sr. Ministro de adiar todo o tipo de contratualização, de adjudicação, de concursos relativamente aos investimentos nas linhas de alta velocidade, no aeroporto de Lisboa, na terceira travessia do Tejo. Também não mereceu qualquer comentário do Sr. Ministro sobre estas questões que lhe coloquei. Eu espero que nesta segunda ronda elas agora já lhe possam merecer algum tipo de interesse e que não fiquemos por explicar aqui como é que é o processo, quase dizermos qual é o programa do computador Magalhães, apesar dos erros todos que tem, até de português, que ele tem nos seus programas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Alda Macedo, do Bloco de Esquerda, dispõe de 3 minutos também. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu gostaria só de reenfatizar as outras questões que lhe coloquei na primeira pergunta e que têm a ver com aquilo que são as perspectivas em relação ao aeroporto de Sá Carneiro, as perspectivas de desenvolvimento e de consolidação da competitividade do aeroporto de Sá Carneiro, sobre as ligações ferroviárias interurbanas na região do Alto Douro e Trás-os-Montes, e sobre o concurso para a banda larga nas zonas rurais no norte do país. Retomando aquilo que é o centro do debate desta tarde, deixe-me dizer, Sr. Ministro, com toda a simpatia que estava a ouvir aqui há pouco, explicar com maior clareza e com maior cuidado que os computadores não custam nem 250, não custam 150, custam apenas 50, ou que a ligação de banda larga, não vai custar 25 euros, não vai custar sequer 15 euros, senhoras e senhores, só vai custar 5 euros. E estava aqui a pensar que, na sua preocupação de comprar as pessoas, os ouvintes, quem está a ouvir aqui neste hemiciclo e fora dele, para esta ideia de que foi um bom negócio e que foi bem conduzido pela parte do Governo, o Sr. Ministro esqueceu de clarificar algumas coisas. Porque é preciso aqui distinguir aquilo que é a função pública e a função social do Governo e a despesa associada à função social do Governo, daquilo que é a promoção do negócio das empresas que estão envolvidas neste processo. Porque a função social do Governo, do ponto de vista de incentivar, de apoiar, de sustentar a generalização do acesso à utilização dos meios informáticos e de acesso às comunicações, para todas as crianças, de uma forma que combata aquilo que é discriminação social, com certeza, é um custo que o Estado tem que assumir. Sobre isso ninguém põe minimamente em dúvida. O problema que se coloca e que esteve em presença em todo este debate, Sr. Ministro, tem a ver simplesmente com o facto de que as empresas foram beneficiadas e que houve benefício para as empresas do ponto de vista daquilo que é a sua condução do negócio através da Fundação. E vejamos como. O Sr. Ministro disse-nos aqui, e teve cuidado de repetir isso, a Fundação não vende computadores. Quem vende computadores são os operadores. Com certeza, Sr. Ministro. Agora, quem coloca os operadores no mercado, quem lhes abre o mercado, é a Fundação. Quem abre o mercado aos operadores é a Fundação. A Fundação pode não vender, pode não celebrar nenhum contrato de venda direto, mas quem é o veículo para chegar até ao mercado é a Fundação. E sendo o veículo para chegar até ao mercado, para fazer as empresas, para fazer os operadores chegarem a um mercado amplo, exclusa de Estado, Sr. Secretário de Estado, nós conhecemos a sua tendência para ficar um pouco estereonicamente ao lado, Sr. Ministro, a mostrar as grandes expressões de condenação. Mas, na verdade, aquilo que é a argumentação central aqui, que é a defesa das questões da transparência dos procedimentos e do concurso público, é que tudo isso é completamente atropelado pelo modo de funcionamento da Fundação, que estabeleceu um curto-circuito entre os operadores e o mercado. E fazendo este curto-circuito entre os operadores e o mercado, esta fundação serviu, de facto, Sr. Ministro, para evitar que houvesse processos concursais como devia ter havido, quando este não é um mercado qualquer, são os professores e são os estudantes deste país. São os estudantes e os professores deste país, Sr. Ministro. E desse ponto de vista, a clarificação está toda ela por fazer.
Obrigado, Sra. Deputada. Chegamos ao fim da segunda ronda e agora vamos ter as respostas do Sr. Ministro e dos Srs. Secretários de Estado. Fazem favor, meia hora.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, só para limar ainda algumas questões que foram agora novamente introduzidas nesta segunda volta relativamente à Fundação, de uma forma muito, muito breve, portanto, acentuar que, aliás, como está claramente subscrito pelo comunicado das três operadoras e assinado conjuntamente com o Ministério, para acentuar que estas verbas são verbas que aqui estão envolvidas nestes programas, são verbas dos operadores, na sua essência, os 390 milhões e os 25 milhões, que estas verbas, pela primeira vez, se conseguiram trazer para um projeto através da ação concertada feita, em momento algum são verbas públicas, porque até ao momento os operadores nunca reconheceram essa situação, e aliás, o bom exemplo é de que os anteriores governos, apesar de durante anos terem estado a tentar criar, como se viu, a Fundação, não o conseguiram fazer, porque essas verbas são verbas de privados, e por isso é que a Fundação foi constituída de direito privado, exatamente por essa razão, porque esse foi o acordo obtido entre as partes. E, portanto, a primeira questão a esclarecer é, as verbas não são públicas, são dos operadores, que se tinham comprometido a executar um conjunto de projetos e que, nesta altura, acordaram com o Governo concentrar boa parte das suas contrapartidas, não o todo, porque o todo é feito, e aliás, as contrapartidas são avaliadas por um grupo de trabalho que está criado e que tem essa competência para o fazer, para verificar o conjunto das contrapartidas globais. Portanto, esse era o primeiro ponto. O segundo ponto, é que já muito claro, é que aqui ficaram os operadores privados de envolver 390 milhões de euros neste projeto da sua responsabilidade e, adicionalmente, aceitaram fazer a fundação onde colocaram 25 milhões, sendo que essa fundação aceitaram, através dessa negociação, que essa negociação fosse controlada pelo Estado. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que aceitaram que os 25 milhões que colocaram nessa fundação pudessem ser utilizados, nomeadamente, pela fundação para ressarcir aquilo que eram os contributos que o próprio Estado tinha que dar ao programa, como há pouco o Sr. Ministro esclareceu. Contributos que o Estado tem que dar para quê? Para fazer face à subsidiação. 25 milhões que foram para a Fundação, que podem ser utilizados, como o Estado controla essa Fundação, podem ser utilizados pela essa Fundação para diminuir as responsabilidades que o próprio Estado tem com os operadores. Portanto, essa era a segunda questão que era importante esclarecer. Finalmente, relativamente à aquisição. A aquisição e ao procedimento. Como sabem, a Fundação, por facto de ser controlada pelo Estado, está obrigada a todos os procedimentos públicos. E, portanto, nomeadamente o Código dos Contratos Públicos. E, portanto, essa insinuação torpe que tem vindo a ser feita de que a Fundação foi constituída para fugir... Fundação foi constituída para fugir... Não tem, do ponto de vista da análise jurídica, qualquer sustentação, porque a Fundação tem que, obviamente, dar resposta a essas obrigações públicas. Quarta questão. Desde o princípio, que a aquisição dos computadores é feita pelos operadores, aliás, de acordo com os contratos feitos, é feita pelos operadores e ela, os próprios operadores reconhecem, vou ler o comunicado dos três operadores assinado em conjunto, relativamente à aquisição de computadores ou outro material integrado nas ofertas dos operadores no programa Escola, que inclui a iniciativa Escolinha, a responsabilidade pela sua aquisição é dos operadores de telecomunicações que disponibilizam tal oferta, não havendo qualquer intervenção do Estado ou da Fundação neste processo. Repito, não havendo qualquer intervenção do Estado ou da Fundação neste processo, para além da fixação das especificações técnicas e do seu custo máximo. Relativamente às especificações técnicas, elas estão publicadas e são muito claras. E isso permitiu que, no âmbito de aquisição feita pelos operadores de telecomunicações, fossem adquiridos computadores de 2, 4, 6, 8, 9 marcas. No escola e no escolinho, 9 marcas. No escola e no escolinho, 9 marcas. 9 marcas no escola e no escolinho. Cerca de quase 1 milhão de computadores que o Sr. Ministro há pouco se referia. No conjunto desse quase 1 milhão de computadores, temos 9 marcas, sendo que o operador Ótimo escolheu 6, o operador TMN escolheu 7 e o operador Vodafone escolheu 4. Curiosamente, a marca mais vendida do operador Ótimo é Toshiba, do operador TMN a marca mais vendida é Magalhães. Mas temos exemplos, a Acer, que vendeu cerca de 38 mil unidades, a Asus, que vendeu cerca de 39 mil unidades neste programa, a Fujitsu, que vendeu 77 mil unidades, a HP, que vendeu 98 mil unidades, a Insys, que vendeu 112 mil unidades, a Toshiba, 250 mil unidades, o Magalhães, 373, que há pouco o Sr. Ministro aqui referiu. Essa é a primeira questão, para ficar muito clara, é uma escolha dos operadores de telecomunicações. E mais, para ficar também muito claro, há pouco o Sr. Ministro já disse que os senhores deputados, no passado, diziam que havia vários modelos parecidos ao Magalhães. E, portanto, se nós fixarmos as características técnicas e se havia vários modelos espalhados por todo o mundo, obviamente que esses estavam também eleitos para o programa. Mas vou só citar uma referência do Diretor-Geral da Toshiba, que diz assim, nós temos um produto equivalente, isto é publicado na revista Exame, nós temos um produto equivalente ao Magalhães, o Netbook NB100 Toshiba, que apresentámos ao operador, mas para este projeto ainda não fomos incluídos. Ora, repare, a declaração é muito simples, senhor. Senhor deputado, não vamos trocar as palavras. A declaração é muito simples. O senhor responsável pela Toshiba diz... O senhor responsável pela Toshiba diz isto. Nós temos um produto equivalente ao Magalhães, ou seja, preenche os requisitos técnicos que o Estado obrigou a que fossem os que podiam ser incluídos neste programa. Os operadores não escolheram a Toshiba e vêm perguntar responsabilidades ao Estado ou à Fundação. Nesse caso concreto, obviamente, terão que pedir responsabilidades a quem de direito. E, portanto, desse ponto de vista, é muito claro. Até porque há aqui uma matéria também que deve ser tida em conta. É a questão de preço. Nós fixamos um custo, porque este é um projeto altamente participado, como vimos há pouco do Sr. Ministro, no caso concreto do Escolinha, em que não há uma obrigação de ligação à internet e, portanto, a participação pública é maior por esse facto, há menor taxa de adesão, mas já são dezenas de milhares que já aderiram, e não os tais 200 que há pouco foram referidos, são dezenas de milhares, mas a taxa de comparticipação é menor e, portanto, obviamente que nós temos que ter uma preocupação relativamente aos custos. E não fixámos apenas os requisitos técnicos das características do computador, também fixámos, obviamente, o preço máximo a que estamos disponíveis a pagar relativamente a um computador. E, portanto, o mercado, obviamente, dá respostas nesse contexto. Escolhidas, obviamente, pelos operadores. Bem como a escolha de cada um dos alunos é feita livremente. Cada um escolhe livremente o seu operador. Portanto, em momento algum, interferimos no funcionamento de cada uma destas matérias. A única questão em que a Fundação se relaciona diretamente é com os operadores. Mas aqui não é uma questão de escolha pública, é uma questão de participar no programa. Todos os operadores que queiram participar no programa serão bem-vindos. Têm que entrar com as contribuições que estão definidas no programa. E neste momento, os operadores que aderiram foram, no caso do Escola, a Ótimos, a Vodafone e a TMN, e no caso do Escolinha, também a Zone. Relativamente à questão colocada sobre estradas, nomeadamente estradas nacionais, o que é que foi feito neste governo? Senhor Deputado Jorge Fão, deixe-me dizer muito rapidamente. Este governo investiu de cerca de 1,650 mil milhões de euros em conservação e requalificação de estradas nacionais. Cerca de 3 vezes mais aquilo que os 2 governos anteriores do PSD fizeram. Este investimento foi feito em cerca de 5.700 quilómetros espalhados por todo o país. Sendo que, por exemplo, ao nível das obras de arte, nós fizemos intervenções em 137 obras de arte. Os 2 anteriores governos fizeram intervenções em 42 obras de arte. Nós, por exemplo, ao nível das inspeções de obras de arte, fizemos 2.705 inspeções às obras de arte. Os dois governos anteriores do PSD fizeram 157 inspeções. Isto diz muito bem o esforço, o investimento feito na conservação e na requalificação das estradas. Mas não apenas. O esforço também de construção de novas estradas incide essencialmente nas estradas nacionais e não nos eixos que vulgo muitas vezes se referem a autoestradas. Só para dar-vos dois exemplos das duas concessões que ainda não estão adjudicadas. Autoestradas do Centro tem 369 km na sua concessão. Destes, 180 são autoestradas. A concessão do Pinhal do Interior são 567 km, destes 85, em 567, 85 são uma autoestrada. Estas duas concessões, que envolvem largas centenas de quilómetros de estradas no interior, ligando várias sedes de concelho aos principais eixos rodoviários do país, possibilitando melhorias muito significativas, vou-vos dar só o exemplo muito claro, por exemplo, relativamente à concessão Pinhal Interior e aos benefícios em termos de redução de tempo da ligação a Lisboa, por exemplo, de Arganil, reduz 28%, de Góis 35%, Lousã 40% do seu tempo de redução no acesso a Lisboa, Miranda do Corvo 37%, Castanheira de Pera 38%, Penela 36%, Alvaiaz 37%. Porquê? Porque é uma concessão essencialmente vocacionada para melhorar as ligações do interior do país, nomeadamente no acesso aos principais centros urbanos. É isto que é apelidado de a autoestrada rosa. É estas estradas que vão penetrar e criar uma malha por todo o interior, possibilitando, por exemplo, que a Pampilhosa fique mais próximo dos eixos rodoviários, ou que Castanheira de Pera fique mais próximo dos eixos rodoviários, ou que Figueiró dos Vinhos fique mais próximo dos eixos rodoviários, que é apelidada pelo Partido Social Democrata como a Autoestrada Rosa. Relativamente à Autoestrada Rosa, vale a pena ainda salientar que, por exemplo, a Autoestradas do Centro é composta por uma ligação entre Coimbra e Viseu, que para substituir um traçado que tem elevada sinistralidade e elevado fluxo de tráfego. É também, para construir, a Autoestrada do Centro também construi a nova ligação entre Aveiro e Águeda, em perfil rápido, que é duas das principais cidades do distrito de Aveiro, com fortíssimas relações comerciais e, obviamente, de necessidade absoluta para aquelas populações. Também a Autoestrada do Centro constrói, por exemplo, a ligação entre Mortágua e Nelas, toda ela exclusivamente no interior do país. É por isso que vemos com alguma tristeza, digamos, a forma como o PSD apelida estes investimentos, sendo que, relativamente àquilo que é uma autoestrada ao lado das duas anteriores, os dois principais atos foram feitos pelo governo do PSD. O lançamento do concurso da concessão do Louro Litoral, que liga o Porto a Oliveira das Meias, num concurso assinado pela doutora Manuela Ferreira Leite, ou ainda pelo deputado Jorge Costa, ou ainda os estudos feitos entre Oliveira das Meias e Coimbra, com a tal estrada paralela, também com estudos lançados pelo senhor deputado Jorge Costa, que na altura era secretário de Estado das Obras Públicas. Mas deixem-me-vos dizer que na autoestrada do Centro, se houve algum trabalho que foi feito, foi de otimização. Neste caso, na autoestrada do Centro, nós reduzimos a quilometragem através de eliminarmos duplos traçados, porque quando chegámos ao governo não tínhamos três autoestradas naquele caminho, tínhamos quatro. Tínhamos a ligação Coimbra-Viseu, que era autónoma, e tínhamos a ligação Coimbra-Oliveira das Meias, que era autónoma. E nós fundimos numa, poupando desse ponto de vista, 41 quilómetros. Para finalizar, deixem-me vos dizer só uma imagem que é muito sintomática. A imagem da doutora Manuela Ferreira Leite no anúncio da apresentação da candidatura de Santana Lopes à Câmara de Lisboa. E, sobretudo, a imagem sorridente e esfuziante aplaudir a intenção de construção do túnel de Saldanha em Lisboa. Daqui fica muito claro para todos que a opção de construção, que é coerente com o que seja no passado da doutora Manuela Ferreira Leite, porque as concessões rodoviárias que lançou foram apenas em Lisboa e no Porto, que a opção de lançar novas megas obras públicas em Lisboa é uma opção bem-vinda pela doutora Manuel Ferreira Leite, mas lançar todos estes itinerários para servir o interior não são opções bem-vindas. A doutora Manuel Ferreira Leite é contra o túnel de Marão, é a favor do túnel de Saldanha. Nós somos claramente a favor do túnel de Marão. Sobre o túnel de Saldanha, se houverem estudos que demonstrem que é uma boa opção, provavelmente o Partido Socialista também analisará esse tema. Agora, o que é claro hoje para todo o país é que a doutora Manuel Ferreira Leite é contra a construção do túnel do Marão e a favor da construção do túnel Saldanha, sendo coerente com tudo aquilo que fez nos anteriores governos.
Senhora Secretária de Estado.
Senhor Presidente, eu queria fazer uma interpelação à mesa sobre esta última intervenção do Senhor.
Faça a voz.
Senhor Secretário de Estado. Senhor Secretário de Estado leu a exame, mas não leu tudo. Portanto, por uma questão da honestidade, devia ler tudo. E o que diz o exame é que, diz o diretor-geral da Toshiba, nós temos um produto equivalente ao Magalhães, o Netbook NV100 Toshiba, que apresentamos aos operadores, mas para este projeto específico não nos pediram nada. Não foi aberto qualquer concurso.
Obrigado, Sr. Deputado. Vamos ouvir a Sra. Secretária de Estado. Faz favor.
Quem é que é a responsabilidade? Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, agradeço as questões que foram colocadas na área ferroviária e da logística e no setor portuário. E queria começar muito rapidamente, porque já tenho muito poucos minutos para responder a essas perguntas, por dizer que o contrato do Terminal de Contentores de Alcântara está em execução. Como previsto, estão a ser feitos os estudos de impacto ambiental de todas as intervenções, que estarão concluídos. O da ferrovia está a ser ultimada a solução juntamente com a Câmara Municipal de Lisboa. A Lisconde está a terminar os seus estudos de impacto ambiental das suas intervenções e a APL também está a terminar a executar o estudo de impacto ambiental relativo às dragagens, mas estas só serão executadas em 2012 e 2013. Tal como previsto, já foram demolidos vários edifícios, alguns já foram demolidos, outros estão a ser demolidos neste momento, e seguir-se-á a repavimentação, tal como previsto, para aumentar substancialmente a capacidade de movimentação de contentores, sem, no entanto, aumentar o impacto que eles têm sobre o território. Relativamente à logística, e agradeço, de facto, a questão colocada pelo professor deputado Jorge Fão, de facto, o Portugal Logístico continua a ter uma implementação de sucesso e a seguir o cronograma apresentado em 2006, de uma forma até que ultrapassa as expectativas então apontadas pelo Governo. E gostaria de dizer relativamente a Valença, que também já temos muito boas notícias, que foi assinado o protocolo pelo Sr. Secretário de Estado e por mim, juntamente com a empresa Way2B, que está a desenvolver neste momento o estudo de impacto ambiental, que se comprometeu até o primeiro semestre de 2010 a apresentar todo o pedido de licenciamento e de ter a entrada em exploração da primeira fase, que são 57 hectares, em 2011. Paralelamente, todas as outras plataformas logísticas estão em plena execução e neste momento as únicas que não estão, de facto, é a de Tunes e a de Maia Trofa, que estão neste momento à procura de interessados. Aliás, já existem interessados com quem se está a negociar. Relativamente à ferrovia, perguntas colocadas pelo Sr. Deputado Bruno Dias, já tive a oportunidade, noutra altura que vim aqui, de explicar que os estatutos da CP não apontam para a privatização. Apontam, isso sim, para a contratualização do serviço público, aliás, em regra, com aquilo que é imposto, o novo regulamento das obrigações de serviço público, o regulamento comunitário. E por isso é absolutamente essencial que nos estatutos da CP esteja previsto a contratualização por tipo de serviço e que vai começar naturalmente por ser uma contratualização entre o Estado e a própria empresa. É a única forma de contratualizar o serviço público é permiti-lo nos seus estatutos, coisa que não existia anteriormente. Aquilo que está previsto e autonomizado e que está a ser concretizado é a criação da CP Carga, uma empresa que vai ficar autónoma da CP, ainda que detida 100% da CP e que está previsto que continue a ser pública, ainda que desejavelmente faça parcerias com privados para, de facto, entrar no mercado e podemos também aqui ter promover o transporte ferroviário de mercadorias em sintonia com aquilo que é o desenvolvimento também das plataformas logísticas. Quanto à ferrovia, infraestruturas, eu agradeço também as questões colocadas pelo Sr. Deputado Aldo Macedo e pelo Sr. Deputado Jorge Fão, que dão-nos a oportunidade de dizer que, efetivamente, contrariamente àquilo que costuma ser discutido, estão em curso muitos milhões de obras de investimento em ferrovia convencional. Estão neste momento em curso 600 milhões de euros de contratos que estão em curso. E é mais de 600 quilómetros de via férrea que estão a ser feitas intervenções. E está previsto para o período 2009-2013, portanto, até ao final do período do CREN, estão previstos um investimento do total 3,1 mil milhões de euros na ferrovia convencional. E são intervenções, muitas delas, de proximidade. Longe vai o tempo em que, efetivamente, em Portugal se encerravam linhas de caminho de ferro. E esse tempo tem data. E a data é final da década de 80, início da década de 90, em que em Portugal se encerraram, de facto, centenas de quilómetros de ferrovia. E contrariamente ao que acontecia nessa altura, e dou um exemplo muito claro, quando todos vaticinavam o encerramento da linha do Corgo e da linha do Tâmega, nós anunciámos, porque preparámos para isso, que vamos fazer um investimento cuja obra começa este mês. Não é um investimento que há de ser, é uma obra que vai começar este mês. Intervenções começam este mês, num total de 40 milhões de euros para as duas linhas. São obras de proximidade também a nível de eliminação de passagens de nível. São obras de proximidade a nível de variantes. São obras que têm a ver com a linha do Oeste, com a modernização total da linha, inclusive a eletrificação. Mas também têm a ver com uma construção que vai existir, de uma construção que vai ser na ligação Caldas, na futura estação de TGV em Rio Maior e Santarém. Mas também tem a ver com a edificação do Minha Barabaixa, que já estão obras consignadas para executar, que diminui substancialmente o tempo de percurso, em mais de quase uma hora e quarenta, diminuição de tempo de percurso entre a Covilhã e Lisboa, por exemplo, permitindo outro tipo de proximidade, apoiando a coesão territorial e social do nosso país. Mas também são obras de melhoria da Linha do Norte, estritamente necessárias para melhorar o serviço a que se destinará a Linha do Norte, nomeadamente regionais, transporte de mercadorias, transportes suburbanos. São tudo isto, mas também na Linha do Douro, em com a eletrificação que vai existir até à Régua, como está previsto nas orientações estratégicas. Isto são tudo obras que existem, que estão no terreno, em que estão a ser programadas, estão feitos estudos prévios, estão a ser feitos projetos de execução, estão a ser preparados concursos. Ou seja, são tudo obras que, de facto, são obras de proximidade que aproximam centros urbanos, que aproximam cidades intermédias e que fazem sentido, no nosso país, a bem de uma mobilidade sustentável. São obras que, em conjunto com aquilo que irá ser a rede ferroviária de alta velocidade em Portugal, permitem dotar o país de uma rede ferroviária nacional, seja ela de alta velocidade, seja convencional, capaz, que aproxima os centros urbanos e que, efetivamente, nos dá de suporte para uma mobilidade sustentável. Muito obrigada.
Bom, senhores deputados, deixem-me só acrescentar mais algumas questões, responder algumas questões que foram levantadas. Plano estratégico de transportes. Também é daquelas matérias que, às vezes, ao olhar para o que dizem alguns senhores deputados, dá a impressão que o que a gente devia ter era não ter feito, porque se não fizermos nada, há um grande conforto, o que é difícil é fazer. Nós anunciámos que íamos fazer esse plano como a cúpula de um exercício de planeamento estratégico que este Governo fez ao longo deste mandato para o setor aeroportuário, para o setor da logística, aliás foi para onde começámos, para o setor marítimo-portuário e para o setor ferroviário, e que, junto com o plano aprovado por unanimidade, o Plano Rodoviário Nacional já tinha sido aprovado por unanimidade nesta Câmara. E apresentámos, todos estes planos setoriais foram feitos numa perspectiva integrada, mas essa perspectiva integrada não estava traduzida num documento. Foi a forma como foram feitos, ela aparece em cada um desses setores, mas não estava explicitada, e fizemos este documento para explicitar. Este documento, Sr. Deputado Bruno Dias, estamos a tratar de coisas sérias, eu pedi-lhe que não faça isso para o outro lado. Este documento é um documento que foi feito por uma equipe de trabalho muito vasta, que teve uma comissão de acompanhamento, que já foi discutido no Conselho Consultivo do Ministério das Obras Públicas e que agora foi alvo de uma avaliação ambiental estratégica e está em consulta pública. Precisamente, a avaliação ambiental estratégica que foi encarregue à Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, portanto, nós procurámos que isso fosse feito por entidades muito competentes sobre esta matéria e que faz um, como é conhecido, porque ele é público, faz um conjunto de apreciações positivas e chama a atenção para algumas questões que quem fez essa avaliação considera que poderiam ser melhoradas. Vamos receber as contribuições e a nossa posição, nós não temos nenhuma ideia fechada, nem tenho nenhuma preocupação em fechar isto no dia tal ou tal, que eu quero é que isto seja bem discutido. Vamos esperar que venham agora as conclusões deste debate e, em função dessas conclusões, como aliás o Sr. Deputado lembrou, uma das conclusões de quem fez a avaliação ambiental estratégica é que devia haver uma discussão muito aprofundada nessa matéria, portanto, com certeza que o Governo tomará em atenção essa e outras recomendações e vamos, pode estar seguro, que o que nós queremos é ter um bom plano estratégico para o país e ter dos transportes, recebendo todas as contribuições que sejam possíveis, ponderando sobre elas e podendo consolidar. É importante que o país tenha um instrumento estratégico desta natureza. Lembro-me, aliás, que nesta Câmara, ouvi alguns senhores deputados, fazer referência ao plano estratégico de transportes feito em Espanha e que nós não tínhamos e que os espanhóis já tinham. Bom, agora temos o plano estratégico de transportes. Qualquer governo tem agora um instrumento que pode ser melhorar. É preciso quem saiba fazer melhor. Não é quem não faça nada. Quem saiba fazer melhor. Temos aqui o pontapé de saída, está no percurso, não está terminado, vamos recolher as opiniões, vamos ponderar sobre elas e ele vai ter o seguimento. Queremos um bom plano de transportes. Portanto, as vossas preocupações serão respeitadas. Senhor Deputado, será sempre, qualquer altura, que não passe por vós, porque por vós já passou e não fizeram nenhum. Isso é o que eu vos posso garantir. Segunda questão. Grandes projetos. Senhores Deputados, sobre grandes projetos, convém mais uma vez ficar claro que o Governo não adiou nenhum projeto. Não adiou nenhum projeto. Não vale a pena os senhores deputados, alguns senhores deputados, fazerem atrapalhadas à volta desta matéria. Porque o aeroporto continua a estar nos objetivos do Governo, está pronto em 2017, a rede de alta velocidade Lisboa-Porto e Lisboa-Porto em 2015, Porto Vigo-Lisboa-Madrid em 2013. Continua em obstáculo. A única questão que podia ser feita numa altura e que o Governo decidiu não a fazer nessa altura, mas isso não põe de maneira nenhuma em causa o andamento do projeto, do nosso ponto de vista, a única questão foi a adjudicação, ainda não era sequer a contratação, a adjudicação do primeiro troço de velocidade entre o professor El e o Caia, que estará em condições, não está ainda neste momento, mas estará em condições de poder ser adjudicado ainda durante este mandato, o Governo decidiu que não ia adjudicar durante este mandato, deixar essa decisão para o Governo seguinte. Ou o primeiro troço de uma rede muito vasta, é um projeto, como todos os grandes projetos, estão sendo controversos, não prejudica nada o andamento do conjunto e nós deixámos essa decisão. Quanto ao resto, tomámos todas as decisões sobre tudo aquilo que era preciso tomar decisões. E quanto ao aeroporto, senhores deputados, não vale a pena os senhores deputados, uns dias, porem todos os obstáculos, levantarem todos os problemas para que o aeroporto não ande, e depois, a seguir, gritam que o aeroporto não está a andar. É assim, senhor deputado. É o senhor deputado ri-se. O povo lá em casa também se ri. Mas, é verdade. Agora, o que eu posso dizer aqui, sobre o projeto do aeroporto, já aprovámos o modelo de regulação, o sistema do domínio público aeroportuário, dos terrenos do domínio público aeroportuário, já aprovámos o esquema de taxas, estamos a trabalhar no contrato das bases de contrato de concessão, tem que ser aprovado por decreto, promulgado pelo Sr. Presidente da República, e isso está no caminho, mas não vai estar pronto, como calculará a tempo, o concurso só se pode lançar depois dessas peças serem tratadas. E nessa altura discutiremos, Sra. Deputada, todas as questões que têm que ver com o modelo de negócio, tal como o Governo o vai propor. Bom, portanto, não parámos absolutamente nenhuma obra. Fez uma avaliação de zonas rurais, que foi lançado o primeiro concurso, já está para a Diário da República, julgo eu, o concurso do Norte, os outros vão nos próximos dias, este mês estão todos os concursos lançados, se calhar ainda esta semana alguns serão lançados, mas posso lhe garantir, incluindo a Sousa e Madeira, ficarão todos lançados nessa. É preciso esperar os cadeiros na casa, lançar um concurso e vamos fazer isso. Finalmente, Sr. Deputado, ainda voltando aos computadores, o Sr. Deputado, um dia, eu quero que compreenda isso e que tenha espírito aberto, que não esteja com preconceito sobre esta matéria. O Sr. Deputado percebe que, nós quando começámos o programa, quando eu fiz essas relações, o programa era dirigido ao décimo ano, aos alunos do décimo ano. Se for ver, era aos alunos do décimo ano. Depois estendemos aos alunos do nono ano, ou do décimo primeiro, e depois do décimo segundo, depois do nono e oitavo, e mais tarde o quinto, sexto e sétimo. tudo isto foi aumentando o número de beneficiários e daqueles que são beneficiários da Ação Social Escolar. Mas depois houve uma coisa muito importante, que também deve merecer a pausa do Sr. Deputado, é que o Governo alargou o âmbito da Ação Social Escolar. Passou a estar abrangido pela Ação Social Escolar muito mais alunos do que havia antes. Portanto, aquilo que são as responsabilidades do Estado, cresceram para essa matéria. Mas eu acho que cresceram bem, porque é uma boa aplicação de dinheiros públicos. Nós temos todos os nossos estudantes e as nossas crianças com a possibilidade de utilizar essas tecnologias. Agora, finalmente, Srs. Deputados, porque os Srs. Deputados, quando eu venho cá, nunca me perguntam, mas depois mandam uns comentários fora do contexto. Já na última reunião eu abordei, os senhores não me perguntaram, mas eu respondi, mas vou tornar a dizer. Porque isso é uma mistificação que eu acho que os senhores deputados, os que levantam esse problema, deviam ter alguma vergonha em estar a pôr. Porque o que é isso da terceira autoestrada para o Porto? A gente imagina que a terceira autoestrada para o Porto é uma autoestrada que quem está em Lisboa se mete nela e vai até ao Porto. É falso, não existe tal. Não há nenhuma terceira autoestrada em que o sujeito que sai em Lisboa se meta nessa autoestrada que os senhores chamam de terceira para ir para o Porto. Primeiro, porque não faz sentido. E segundo, não existe. Não está construída sequer. Planeado, né? Isso que se trata, Sr. Deputado, o que se trata é de uma forma do senhor ir de Lisboa para o Porto, por autoestrada. Mas isso não há uma, há muitas. Só em cá em Portugal, além da A1 e da A8, há mais 5 maneiras de ir de Lisboa para o Porto sem sair da autoestrada. Já hoje, maneiras de ir. Só em Portugal, mas se quiser passar por Madrid, há mais. Pode ir daqui para a autoestrada até Madrid e ir para o Porto sem nunca sair da autoestrada. O Sr. Deputado não chama isso uma autoestrada de Lisboa para o Porto. Ou seja, o Sr. Deputado não se mete em Lisboa num carro para ir para o Porto indo por esse recurso. Isso não é uma autoestrada para o Porto. Isso é autoestradas que funcionam em rede e que permitem, há muitas maneiras de ir daqui, da autoestrada para Roma. Mas se quiser ir para Roma para a autoestrada, não vai por nenhuma dessas, só vai por uma. É aquela que o conduz diretamente lá e com o novo recurso. Isso que os senhores publicaram no jornal, um mapa de que chama Autoestrada Rosa, porque até pintava de rosa, ficava só pintado de rosa uma parte, a outra já está feita pelos senhores. São 371 quilómetros, Sr. Deputado. 371 quilómetros. É a distância de Lisboa ao Porto por essa coisa que não existe, que vocês chamam, os senhores deputados, peço desculpa, chamam Autoestrada Rosa. 371 quilómetros. Quando a Autoestrada A1 tem 300 quilómetros. Mas como é que é constituída? A Autoestrada é constituída por troços. Se vai de Lisboa ao Porto, vamos começar pelo Porto. Tem que sair do Porto. Por onde é que se sai? Sai-se do Porto pela A32. 34,3 quilómetros entre Carvalhos e São João da Madeira. Quem fez estes 34,3 quilómetros? Quem lançou foi... Como? Quem lançou o concurso e quem assinou o contratozinho? Ou quem assinou o concurso da concessão foi o PSD pela mão da doutora Manuela Ferreira Leite. 34,3 quilómetros. Senão, não havia maneira de chegar ao Porto. Seria a autoestrada de Lisboa até São João da Madeira. Mas é até ao Porto que os senhores fizeram. E nós não criticamos tendo feito. Porque já... Não. Os senhores é que estão a criticar. Eu acho que fizeram bem. Foi uma boa decisão. Bom, depois também, senhor deputado, essa autoestrada vem por aí abaixo e a certa altura apanha o IC3 e há um troço de 8 quilómetros cujo projeto foi lançado pelos senhores entre Tomar e o IP6. Depois, sim, o projeto, os senhores não, com certeza, não andam a mandar a Estrada de Portugal a gastar dinheiro em projetos. Mas espera, senhor deputado. Depois, os senhores construíram para ela, para chegar a Lisboa, tem que vir da A13 até ao Noco A10. São 39 quilómetros. E quem é que construiu e inaugurou? Foi o PSD. Quer dizer, da Autoestrada Rosa, a parte que já está construída e a parte que está em construção, a parte que já está construída, está em construção, foram feitas pelo PSD. Depois, há outras vias, que fazem parte de concessões que neste momento estão em concurso, que é o concurso do Pinhal Interior e da Autoestrada do Centro, que têm troços que permitem que sejam utilizados para ir por essas vias, se pode chegar ao Porto, mas não é uma autoestrada para o Porto. Mas também não explicam como é que entre a Chamusca e Almarim, não há nada. Não há nada. Não existe. Nem o Governo lançou nenhum concurso, nem os senhores fizeram obra. Não existe. Portanto, estas... Existe um estudo prévio, exatamente, feito pelo PSD, em 10 de outubro, adjudicado em 10 de outubro de 2003, com perfil de autoestrada. certamente não estava a mandar deitar o dinheiro fora. Era porque tinha intenção de a fazer, pelo menos ajudar. Portanto, senhores deputados, nós não, eu acho que o país não ganha com estas brincadeiras, né, com estas mistificações, porque os senhores sabem perfeitamente que nós estamos a construir uma autoestrada que sirva para alguém que quer ir de Lisboa para o Porto utilizar. Essa autoestrada serve para ligar, você pode ir de Lisboa para Tomar, porque não vai para lá um, essa aqui, depois pode ir de Tomar para Coimbra, mas não vai de Tomar para o Porto, e pode ir de Coimbra para Oliveira das Meias, etc. Faz ligações, faz o efeito de rede, como pode usar muitas outras. Eu tenho várias maneiras, o senhor deputado, se quiser, vai comigo de carro. Eu levo sempre para a autoestrada de Lisboa ao Porto, de várias maneiras. Umas com 300, que é a 1. Outra com 314, que é quase a mesma coisa, para a 8. Depois tem por 400, com 500 quilómetros, pode ir de Lisboa ao Porto, a autoestrada. Não é uma autoestrada, senhor deputado. Bom, senhores deputados, eu, como disse o senhor presidente, sempre com simpatia que me caracteriza, eu provavelmente foi a minha última vinda a esta comissão nesta legislatura. Eu quero dizer aos senhores deputados que vim sempre aqui com muito gosto, com o sentido de obrigação e de dever e de prestar contas. Não tenho nenhuma razão de queixa também dos senhores deputados. As discussões às vezes são mais vivas, eu sei que é assim. Muitas vezes gostaria que as discussões fossem mais menos marcadas para partidarismo e mais centradas naquilo que são as questões importantes, que o Governo deve esclarecer, os senhores deputados devem emitir as suas opiniões e críticas, mas quero-vos dizer que foi gratificante, essa palavra, muito gratificante para mim estes 4 anos e meio que partilhei convosco e que pelo menos me façam este reconhecimento. Nunca voltei a cara, nunca recusei de explicar com o pormenor que me parece adequado as questões e responder aos vossos requerimentos. Eu não sei se os senhores deputados sabem que o Ministério das Obras Públicas é provavelmente o Ministério que de longe recebe mais requerimentos de todos. Não sei se já no passado era assim, se calhar era. Bom, eu devo receber mais que um requerimento por dia. Precisava ter quase uma direção-geral para responder aos vossos requerimentos. Esforçamos muito para responder. Muitas vezes fico na dúvida se vale a pena responder, porque já vim responder às mesmas perguntas aqui no Parlamento. Mas procurámos responder a todos, embora isso seja uma coisa muito trabalhosa, mas quer por escrito, quer verbalmente, os senhores deputados, acho que poderão sempre contar com esta equipe do Governo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu penso que posso exprimir o sentimento de todos os senhores deputados, o sentimento da Comissão, de que foi sempre com muito gosto que o tivemos aqui, a si e a equipa governamental. E penso que tivemos sessões que foram extremamente interessantes, enriquecedoras ao longo de toda esta legislatura e que terão contribuído, umas mais outras menos, como é próprio de tudo na vida, umas mais outras menos para o esclarecimento dos problemas que afetam as populações e o país. Queria cumprimentar toda a equipa governamental por ter estado aqui hoje. Terá sido provavelmente a última ocasião e damos por encerrados os nossos trabalhos hoje. Muito obrigado, muito boa tarde.